Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e fãs de wrestling. Esse é, sim, o podcast mais querido de todos que assistem pro wrestling, especificamente do Japão, e falam português. Então, basicamente, 50% da população mundial. Esse é o Lion Marks. Eu sou Léo C, um dos participantes desse grande show aqui que a gente vai falar um pouquinho de New Japan hoje, principalmente. Ou só New Japan, no caso. E estou aqui com meu bom amigo Juste. Boa noite, Juste.
Boa noite, Léo. Boa noite, público. Cara, depois de muito esforço para gravar essa edição, esse podcast, vocês podem. Quer dizer, vocês não podem ver nada, mas só adiantando que o Will não está aqui com a gente, ele teve alguns problemas, mas acho que ele volta na próxima edição do Lion Marks, se tudo der certo. A gente está dias tentando gravar isso daí. Na verdade, era para a gente ter gravado agora no sábado, para pegar o hype da tabela do Joan, que tinha saído e tal, mas deu alguns problemas com quem vos fala. Tive uma crise de ansiedade, não consegui. Não foi um fim de semana muito legal, já dando explicação para vocês. A gente tá gravando hoje, terça de noite, 15 do 9. E, como o Léo falou, a gente tem o Joan para falar, né? Agora que começa esse final de semana, se não me engano, dia 19 de setembro.
Sim.
E é como diz o filósofo, né, cara? Joan sempre bom. E é até estranho, não sei se é estranho, o que que é, mas eu tava pensando ontem, inclusive, que esse vai ser meu, tipo, meu sexto Joan, que eu acompanho seguidamente, digamos assim. Até parece que sei lá, que foi ontem que eu tava meio surpreso com o Carl Anderson pinando o Nakamura naqueles shows
Eu
de
lembro, single cam, né?
que só tinha hard cam lá e tipo, putz, quer dizer, eu sabia mais ou menos que era o Joan, tinha visto alguns artigos e tal, mas cara, você que tá escutando isso e vai acompanhar o Joan pela primeira vez, cara, mesmo que tipo, a gente esteja aqui no Brasil, seja lá no Japão, do outro lado do mundo e tal, é completamente diferente você acompanhar de um ano seguido do que você, tipo, ir vendo resultados, tá? Uma semana depois, vendo artigos, reviews, etc. Como eu mesmo falei agora desse caso do Carl e do Nakamura. E pelo terceiro ano, né? Na verdade, eu não sei se eu já cheguei a comentar isso com vocês nos últimos Joans que a gente fez do review e tal, mas eu faço a tabelinha desde o Joan de 2018. Eu tô assistindo todas as lutas, que é o
Sim.
quê? 83 lutas por Joan?
Eu tenho que fazer a análise combinatória aqui, eu não lembro. Mas é 19 vezes 5 mais 1, né?
Então dá mais. Acho que é 83, se não me engano. Eu vejo
São
todas as lutas.
90, 96 lutas.
Exato. É 96, né? 13 de diferença. Tá ali na média. E eu tô desde 2018, tô assistindo todas as lutas do Joane, fazendo um review
Não,
na,
desculpa.
na...
São 91, porque são 19 shows, mas o último só tem a final. Então, na verdade, são 18 vezes 5 mais 1. São 91 matches. Então, você está mais próximo do que você achava. Parabéns.
Exato, exato. E faço uma review desses combates de 0 a 5 estrelas, aquele formato normal. E faço por diversão, né? Eu agora no. Que não é mais a House of Wrestling, foi mudado de nome e tal. Postei a tabela do Joan desse ano, o Léo até comentou a respeito da planilha do Excel. Sim, cara, eu tenho salvo ainda essas de 2018 e 2019. Pretendo fazer de 2020. Eu não sei, cara. Talvez eu faça aquele link compartilhável, sabe?
Vamos ver, eu não sei se precisa, porque os caras do Voices of Wrestling soltaram a deles E eu tô usando, eu comecei a usar a deles ontem para fazer a minhas predictions, apesar que a desse ano tá fraca. Eu não sei o que um imbecil fez, mas basicamente é um Excel com um monte de fórmula C e o negócio tá travando. É, mas eu tô usando aqui, a gente vai falar daqui a pouco que eu tô tentando montar minhas predictions aqui do D1 completo, que é sempre algo ingrato, porque, bom, a gente vai chegar lá. Mas é,
Cara, é.
pode ficar tranquilo em relação à tabela que eu já
Só
consegui uma.
para terminar a respeito dessa tabela, quando a gente entrar na questão do Juan, eu pretendo dar uma olhada nos combates que eu anotei na época. Acho que está no meu Google Drive, eu não sei o certo, espero que esteja. Mas para ver alguns combates que eu dei 5 star na época, né? Eu tenho de cabeça aqui e Bushi Naito 2018, eu dei 5 star para esse combate. Foi na mesma noite do Ishii do Kenny e tal. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Mas é. Bom, o Juan tá aí, cara. Vai ser bom. Vamos. Vai ser diferente. Primeiro Juan no final do ano, digamos assim.
Sim.
E vamos, cara. Vamos.
Isso aí. É, bom, a gente vai falar um pouquinho de alguns shows que aconteceram antes. Nossa última edição foi após o Dominion, se eu não me engano, quando o Evil tinha vencido, acabado de vencer, de fato, o IWGP Title do Naito. E tiveram alguns shows, né? Basicamente teve o Sengoku Lord em Nagoya, e depois disso a gente teve o tour do Summer Struggle. Então, o Sengoku Lord a gente não vai se aprofundar muito aqui, até
Ah, eu,
porque.
só para falar uma coisa, eu encontrei aqui a do D1 29 do ano passado. Então, qualquer coisa eu faço um comentário aqui das notas que eu dei.
Ah, sim, ótimo. Não, a gente pode fazer isso, vai ser até interessante, porque como os blocos na verdade são bem parecidos com o do ano passado, a gente pode tocar no ponto. Mas voltando ao Sengoku Lord, tiveram três top matches no show aqui. Uma delas, que vai ser um ponto que a gente vai falar, o Kazuchika Okada venceu a lenda Yujiro Takahashi, né? Eu adoro assistir o Yujiro lutar na singles match que ele tem no ano, que normalmente ele só tem uma, esse ano ele vai ter mais. Porque, como eu falei, acho que pra você, Just, ele luta como eu vivo. Tipo, ele tem que fazer. Ele não tem muita escolha, ele tem que aplicar moves e ter algum nível de esforço quando ele está numa singles match. E ele faz isso da pior forma possível, ele dropa as pessoas. Os lariats dele são tipo os lariats mais meia bomba do pro wrestling. Eu acho que é difícil achar um lariat pior que os Yuji Takahashi. E o cara é basicamente um peso morto, mas isso me diverte, isso me diverte. Então é diferente, porque normalmente você tem tipo pessoas se esforçando, porque, né, pro wrestling, os caras gostam do trabalho, é meio que eu, né, mas no caso não. E então, o Okada venceu, a gente vai ter uma rematch desse clássico. Também tivemos o Shingo Takagi defendendo o Never Title contra o El Desperado, que é um resultado que não surpreendeu ninguém. E é até interessante que eu vi aqui que eu lembro que no dia que eu assisti esse show, eu estava muito nervoso. E com geekagens, tipo, geekagens que meio que rolam em todo show da New Japan e em muitas outras feds também, mas que não fazem o menor sentido, tipo, por exemplo, nessa match do Takagi contra o Despy, que foi uma boa match e tal, mas tipo, eu lembro que no começo da match, o Despy fora do ringue, ele acho que acertou uma cadeirada na perna ou no braço do Shingo na barricada, né? E tipo, normal, como nós vemos em muitas matches da New Japan, fora do ringue você pode fazer o que você quer, basicamente. E, tipo, 10 minutos depois, ele teve que distrair o ref para acertar o Shingo com o title belt fora do ringue. E foi uma das inconsistências no show. É que teve outras, como faz tanto tempo, eu já esqueci
Cara,
algumas.
essa questão do belt, né? A gente já citou umas diversas vezes daquela match do. Que, sei lá, foi um Road to Destruction que o Adam Cole acertou o Captain New Japan com o belt e eles deram um DQ.
É, então. E, cara, você vê essas inconsistências que não acabam, basicamamente, no, na, em relação a desqualificações e coisas do tipo. E no main event, o Evil derrotou o Hiromu Takahashi pelo IWGP title. É, foi uma match que não foi tão ruim quanto a match do Evil com o Naito, mas também não foi uma grande match, porque o Evil cara, nesse reinado do Evil não foi bom, vamos dizer isso. Mas não, também não foi uma match ruim. O Hiromu como personagem é uma coisa que me faz vontade de deixar de ser fã de pro wrestling. Mas as matches dele são boas, em geral. É, porque o personagem dele é que ele é louco e tal, né? E assim, eu acredito que ele é louco quando eu vejo as matches dele. Ele acerta sentons, tipo, no chão de concreto da Arena Mexico. Mas quando ele tá fazendo as promos dele, é tipo a coisa mais cringe do mundo. Mas enfim. É, felizmente ele não está no G1 desse ano. Eu fico feliz. Mas de qualquer maneira, ele foi vencido pelo Evil.
Lembrando que... O Hiromu pinou o Ishii, né?
Sim, e foi uma boa match, tá vendo? Tipo, é uma coisa que me deixa um pouco triste, sim. Mas, cara, a match foi boa, sabe? É, então, pelo menos isso. Mas, enfim, o Hiromu... ele perdeu aqui. E o que me incomodou, na verdade, outra coisa que me incomodou é que essa match teve interference do Dick Togo durante a match toda. Eu pensei, ah, então eles devem estar buildando para o Dick Togo desafiar o Hiromu, né? Porque já que eles fizeram questão de trazer o Togo no roster, provavelmente eles vão usar ele para alguma match que tenha alguma significância. E daí o Hiromu começou a feudar com o Ishimori. Então, enfim, eu não entendi muito bem qual o motivo do Dick Togo estar aqui.
Você quer linkar essa questão do Ishimori já pra match deles do Summer Struggle, ou você quer passar pela...
Não, eu só vou tocar rapidamente no meio do tour do Summer Struggle, uhum. que basicamente vai ser enterrando
KOPW. Já tem ideia do que você vai comentar, mas pode...
Sim, e então, mas enfim, o Evil venceu, não foi tão ruim, mas não foi bom. Daí a gente teve o Summer Struggle, que teve tipo 1000 shows, 999 deles no Korakuen Hall. E, cara, teve muitas tag matches. Eu acho que o principal ponto é que, cara, teve Suzuki vs Nagata, que foi muito boa. Foi num desses shows.
Sim.
É, vale a pena assistir, pra quem não viu. Que foi o Suzuki se vingando da derrota dele na New Japan Cup e vencendo o Nagata. E a outra principal atração desse tour, né, foi que a gente teve as matches qualificatórias para a 4-Way, que a gente também vai falar daqui a pouco, que também foi uma perda de tempo, mas para a 4-Way, que decidiria o primeiro campeão provisório do KOPW. Eu acredito que significa King of Pro Wrestling, é isso mesmo, né?
Sim. Eu acho que eles não quiseram colocar King of Pro Wrestling por causa do evento, né?
Mas... já pensou se eles tivessem bolado outro nome pra essa coisa, ao invés de um nome que eles já usam? Que legal seria. Mas enfim, eles não fizeram isso. É, cara, a gente teve Desperado contra Kojima, Yano contra Bush.
Não, só pra fazer uma salva a respeito desse... Do KOPW, é que os próprios japoneses, como... Eu acho que o show agora do Summer Struggle foi o primeiro desde a volta da New Japan que teve comentários em inglês e tal. Eu tava assistindo pelos comentários em japonês e eles realmente falam pela sigla.
É por isso que eu perguntei. Eu, quando eu vi KOPW, eu já pensei King of Pro Wrestling, porque é o que essa sigla sempre significou. Mas como eles não... durante os shows eles estavam sempre falando... KOPW, eu falei, eu esqueci, tipo, será que eles falaram ou não?
Pode ser Kazuchika Okada Pure Wrestling, né?
Pode ser também, isso é verdade. Mas enfim, é essa abominação que foi criada, teve 4 matches, que foram Desp contra o Kojima, o Yano contra o Bushi, o Sanada contra o Sho e o Okada contra Yujiro Takahashi, Jado e Gedo. Basicamente, esse show foi bem ruim. Assim, Desperado vs Kojima, como os fãs desse show sabem que eu sou fã do Kojima, mas eu não me incomodo do Desp vencendo Kojima, mas eu acho. Você viu essa match, Just?
Não vi, não vi.
É, a estipulação dessa match é que os finishers estavam proibidos, então o Kojima não podia usar o Lariat e o Despi não podia usar o Pinch Loco, que eu acho que é o Implant Buster.
Um dos milhares de finisher do Despy.
Exato, mas eu acho que é o Implant Buster nesse caso. Então o que aconteceu foi que, tipo, primeiro que no meio da match o Kojima acertou um Lariat só que no braço do Desperado, na frente do juiz, e tipo, todo mundo parou e foi awkward e a match não acabou, o que eu achei que foi errado. E teve um outro spot que o Kojima ia acertar um Lariat no Desperado, mas parou no meio do move, daí o Despi fez um roll-up e o Kojima deu kick-out. Mas basicamente eles estabeleceram que o Kojima estava ciente das estipulações da match, né? Então eles fizeram um spot que ele esqueceu, mas daí ele falou: ah, não, não posso, né? E cara, o finish dessa match foi que o Despi derrubou o juiz, daí ele tentou acertar um Lariat no Kojima, e o Kojima não caiu. Ele tentou acertar outro Lariat no Kojima e o Kojima não caiu, e com o ref de pé. E o ref de pé em total visão do Kojima. Na terceira vez que o Desperado correu na direção dele, o Kojima acertou um Lariat. Então, basicamente, o Kojima é um débil mental, né? Essa foi a única conclusão lógica que eu pude tirar desse finish. E foi bem podre. Depois disso teve Yano versus Bush, que foi um... Foi Yano versus Bush. Apesar que o finish não foi tão ruim. Que o Bush amarrou os pés do Yano com fita crepe. Né? E daí ele tentou um Mahistral, mas o Yano reverteu e conseguiu uma 2 count, porque no caso a estipulação é que a match terminaria com uma 2 count. Então o Yano venceu. O Sanada venceu o Sho numa submission match, que foi boa match. O Sanada venceu com o Figure 4, o que é ótimo, porque ele usando o Figure 4 em homenagem ao Muto é mil vezes melhor do que aquele Dragon Sleeper Geek dele. Sanada, inclusive futuro finalista de G1, infelizmente, falaremos disso. E o Okada teve uma match que envolvia o Jado em 2020. Então vocês podem imaginar o quão ruim foi. O Jado não consegue se mexer mais, basicamente. E então a gente teve uma match boa, três matches ruins, né?
Uma coisa que me pega no QPW, hein, é que quando eles fizeram o post lá anunciando do que se tratava e tal,
Sim.
eles falaram, não, porque vai ter Steel Cage
Sim.
Matches, Two Out of Three Falls, e tipo, e que seria até o final do ano, né? Eles
Sim.
falaram, sei lá, dos caras, puta, na verdade são uma ideia meio merda, então vamos fazer isso pro próximo show, né?
Cara, eu também acho que é que assim, eu fiquei com a impressão que o que acontece é o Yano não é o campeão do KOPW, ele é o campeão provisório. E o verdadeiro campeão vai ser quem tiver com o provisório no final do ano, eu acho que é isso, né? Até aí, ok. E assim, eu achei bem ruim a ideia, porque eu não gosto de. Eu sempre gostei de como a New Japan raramente fez stipulation matches. E as únicas que eles fizeram nos últimos anos, claramente, foram porque o Kenny Omega pediu pro Gedo, né? É claro, porque tem que trazer coisas da DDT para outras empresas, porque ele é um geek. Mas, enfim.
E
É pelo menos.
o pessoal que eu vejo aí, que assiste AEW, já tá, né? Eu trago de saco cheio com ele também, pelo visto.
Cara, eu não sei como é possível isso acontecer, mas enfim, eu nunca entendi como nada da AEW é possível ter acontecido. Enfim.
Não, e tipo, eu gosto muito, gosto entre aspas, né? Só um modo de falar. Eu vejo muito esse pessoal aí que se paga de entendido de wrestling, não sei o que, canal do YouTube, as coisas, colocando o Cody como, tipo, um dos maiores astros do século XXI do pro wrestling, tá ligado?
Cara, você vê, isso é a única coisa que eu respeito no Cody Rhodes. Bom, isso e a esposa. Mas, cara, o cara consegue se elevar para esse nível sem ter feito nada.
Sim.
Hein?
Cara, ontem eu tava vendo. Geralmente eu vejo, tipo, esses vídeos do Bat Culture, Cultaholic, eles pra dormir, tá ligado? Eu coloco no coisa e, tipo, viro o celular de cabeça pra baixo, não, tipo, deixo ele com a parte da câmera virada pra cima pra não pegar a luz e fico escutando, tipo, pra cair no sono. Aí eles estavam falando alguma coisa, sei lá, E o Cole tava nessa lista, tipo, o cara falando, não, porque o Cody é um dos maiores nomes do wrestling no século XXI. Conseguiu bater de frente com a WWE. Tipo, cara, sério, velho? Não, e tipo, ele, aparentemente os caras acham o Cody bom. Realmente acham o Cody um cara bom no ringue, sabe contar uma história, um personagem. Eu sei lá, cara. Eu não sei se, tipo, os caras. É que a AEW, ela gosta, assim, de jogar pra plateia, né? Tipo, como que eu posso dizer? A força dela, comparada com a WWE, é justamente porque tem, tipo, uns geeks no Twitter que ficam defendendo ela. No YouTube também, enfim. Então a AEW, se for comparar, ela tem mais apoio na social media do que a WWE, apesar da WWE ter mais alcance e tal. E eu não sei se esse pessoal ele fala isso, tipo, porque eles acreditam mesmo que o Cody é bom, que ele revolucionou o wrestling, criando uma empresa, ou se, tipo, eles querem fazer um jabazinho, tá ligado? Querem, vem aqui falar conosco, Cody, não sei o que, deixa a gente lá na coletiva da AEW, eu não sei se é isso que eles querem.
Cara, eu acho que tem um pouco. Eu acho. Cara, é que é meio estranho assim. A AEW é que ela é uma empresa que foi fundada baseada na, no, nos marks amargurados de WWE, né?
Sim.
E então, cara, esse tipo de coisa é bem isso que você falou, tipo, ah, poxa, os caras gostam da AEW porque, ah, nossa, eles fazem o que os fãs querem e tal. E assim, realmente a WWE sempre fez muita geekagem, inclusive eu também parei de assistir WWE, né? Eu era grande fã,
É,
mas
acho que até é natural, cara. Tipo, eu vejo uns caras assim, tipo, tiozão, sabe, 50 anos vendo WWE. Cara, tipo, você tá assistindo isso porque você se acostumou, né,
Sim,
a
exato. E eu acho que tem um pouco disso,
E
sim,
outra,
na
tipo,
IW.
se você, caso você esteja escutando e falar, nossa, estão falando mal de WWE, cara, sei lá, cara, tipo, assista, tá ligado? Mas, sei lá, não sei se é o caso do Léo, mas eu assisti, teve uma época, tipo, 2014 até 2017, que eu assisti tanto WWE, cara, que eu, também por causa da Raw, eu fazia coberturas dos shows e tal. Tipo, eu assistia Raw toda semana, eu assistia SmackDown toda semana. Teve uma época que eu assistia Superstars,
Sim,
Main Event,
é sim.
NXT. Tipo, cansa, cara, depois de um tempo. Então, tipo, se você tá assistindo e continua, legal, cara. A gente não vai, eu pelo menos, não vou xingar por você estar assistindo WWE em 2020. Mas sei lá, cara, acho que é até normal cansar. Por exemplo, o pessoal que eu converso, que eu conheci por causa da Raw, o Léo é um dos exemplos disso também. Tipo, a gente começou ali assistindo WWE, sei lá, Ring of Honor. Hoje, tipo, sei lá, se 1% desse pessoal assiste WWE, uma empresa americana no geral, é muito.
Então, não é. Não, eu também, cara. Eu tive essa minha fase de assistir Superstars e NXT, mas isso era em 2000 e. É quando eu tava na escola ainda, sei lá, 2010, 2011. É. E, não, tipo, ao longo do tempo, o que aconteceu comigo em relação à WWE é que ao longo do tempo eu fui perdendo interesse porque long-term booking não tem. E como isso é uma coisa que eu sempre falo, tipo, você ter shows semanais. Onde rola, meio que tem que rolar coisa, desvaloriza todo o seu produto. E eu acho que é um modelo extremamente insustentável quando você pensa na qualidade de coisa. Porque é a mesma coisa, a gente vai falar do G1 daqui a pouco. E, cara, por que que o G1 é legal? Porque é a única parte do ano que rolam muitas dessas matches.
Exato,
Né?
cara.
E
Exato.
essas matches rolam pouco. A gente, eu não tô com a tabela na minha frente. Mas, cara, tem algumas matches que você lembra todas as vezes que a match rolou.
Sim.
Ou tem algumas que, tipo, ah, poxa, esses dois caras ao longo da carreira você vai vendo. Nossa, como um subiu e o outro desceu e foi mudando a dinâmica das singles matches deles. E tem um pouco mais esses long-term builds na New Japan que te seguram. Na WWE, não, eles não têm isso. Mas eu não me incomodo. É, quem gosta de WWE gosta. É um produto diferente, é um produto, de certa forma, né, que tem. É diferente. Tem gente que vai gostar mais de WWE mesmo. Até pela questão de idioma e tudo.
E só
Mas.
para a respeito dessa questão, você falou dos shows semanais, eu até estava pensando nisso semana, acho que até quando saiu a tabela do G1, cara,
Sim.
é que, como você mesmo falou, a WWE tem que colocar shows semanais, né? Então, e é por isso que muita. Isso 2015, quando eu comecei a ver New Japan, como se diz, na regular basis,
Sim.
esqueci como que se diz,
Regularmente.
isso, exato, exato.
O cara é
É,
analfabeto, mas beleza.
eu tentei sim passar para alguns amigos e eles falaram, não consigo, sei lá, não, sei lá, o estilo não bate e tal, com o que eu tô
Sim.
acostumado. E o pessoal fala muito, ah não, porque é New Japan. Ela parece um esporte, é por isso que o pessoal gosta. Tá, cara, eu consigo ver esse ponto que falo. E de certa forma, sim, porque. Tá, tirando, por exemplo, futebol, que tem, tá, toda parte, final de semana. Esportes de luta geralmente tem, sei lá, um grande show por mês, dois
Sim,
grandes shows por mês.
exato, exato.
E. Próprio, sei lá, imagine se usar um show de boxe pra uma. Uma federação de boxe tivesse que fazer um show na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e um pay-per-view no domingo. Puta, ia ser chato. E isso. E tanto que tem aquelas regulações que os caras, sei lá, não podem fazer mais de duas lutas em 3 meses, alguma coisa assim. Eu não pode usar como remédios, etc.
Sim.
Então é por isso que pô, a WWE. Acho que até a AEW faz muito tempo que eu não vejo um show da AEW, mas acho que eles seguem por esse caminho, cara. O wrestling não é, digamos, a razão da empresa, apesar de ser uma empresa que se diz empresa de wrestling. Eles estão ali como um business mesmo, e não acho que seja errado, cara.
Sim, não.
Tem. Então, é por isso que. E outra, a gente comentou, só para fechar esses parênteses
Sim.
que a gente abriu, depois de um tempo, você começa assim a. Quando você começa a entrar na internet, fã de WWE, você fala, ah, não, porque o John Cena é ruim, porque não sei o quê. Isso na época, pelo menos vou falar aqui, na nossa época, né, o John Cena era o cara mais odiado da
Sim,
Terra, depois foi o Roman Reigns e tal. Tipo, pra mim, depois que você começa a aceitar esses caras, ah não, é o John Cena, é o Roman Reigns, cara, isso é meio caminho andado pra você, tipo, largar a mão da WWE. E porque isso foi o que aconteceu comigo, porque até 2015, jogando até 2015, eu era esses caras que ficavam enchendo o saco o dia inteiro de coisa de John Cena, Roman Reigns. Depois que. Ah, não, porque a WWE tem que focar o Seth Rollins, porque o Seth Rollins é bom, não sei o quê. Depois que, tipo, você. Ah, não, sei lá, vamos ver o que. John Cena, foda-se se ele ganhar, se ele perder. Depois um tempo, cara, você larga a mão da empresa.
Sim. Então, justo um Mark amargurado de John Cena aqui, mas voltando aqui, o que eu tinha falado era que o Kenny Omega é um geek, o que é verdade. Não que ele seja um mau wrestler, mas é um geek. E, enfim, eu tava feliz que a New Japan não fazia para quase estipulações. Então, quando eles anunciaram que eles iam fazer o KOPW, eu não gostei, naturalmente. E foi um dos pontos que o Okada falou, não, que vai ter Steel Cage, vai ter Ladder Match e tal. E na verdade, quando eles anunciaram as stipulações que eles queriam fazer no Korakuen, eu pensei, cara, até bom, porque eu acharia pior se eles começassem a, tipo, fazer Steel Cages e Ladder Matches e stipulações mais pesadas aleatoriamente. As chips que eles colocaram, eu achei. Quando eu vi no papel, eu falei, ah, não é tão ruim. E tipo, só que daí as matches em si foram bem ruins, exceto a do Show e do Sanada, né? Então, Mas é, cara, isso já tava meio complicado. Então eles tiveram essas matches geeks no Korakuen. O Okada, o Sanada, o Despi e o Yano venceram, se qualificaram. E, bom, vamos começar então, já que essa era a única coisa do Summer Struggle. A gente vai só passar pelo show de Jingle, que foi o último grande show. E daí a gente já vai partir pro G1. Bom, o opener, o Kanemaru venceu o Master Wato. Eu gostei dessa match. Eu vi muita gente reclamar dessa match. Mas, cara, eu achei que foi um opener ok. Eles fizeram uma match simples. E o Kanemaru venceu porque ele é o heel com mais experiência e o Master Wato acabou de voltar. Então, achei um opener ok, apesar que eu vi muita gente reclamando. Justo, o que você achou?
É o que a gente falou na última edição do Lion Max. É que, sei lá, cara, o Ato ele voltou com um personagem meio estranho,
Sim.
mínimo. Ele, aparentemente, a New Japan não tem uma confiança, vamos dizer assim, para geralmente os caras voltam com vinhetas e tal, eles voltam pelo menos com um pushzinho ali, desafiam pelo belt e tal. E parece que não é o caso do Kawato, do Master Wato. O que me parece, vendo o que a Japan tá fazendo com ele, tá colocando ele em tags com o pessoal do Tanahashi, e o que eu acho que a New Japan vai acabar fazendo, o Gedo vai acabar bucando ele, aqueles caras que, como que eu posso dizer, fazem o caminho dele até o topo. Mais ou
Sim.
menos o que aconteceu com o Juice, né?
Sim, então.
É mais ou menos o que aconteceu com o Juice mesmo, dele conseguir uma vitória grande ali, desafiar pelo belt, não ganha, continua ali tendo algumas vitórias até que ele consegue. E a divisão júnior da New Japan, também por essa questão do que aconteceu nesse ano, e está bem estagnada, a gente vai comentar daqui a pouco quando a gente fala do Ishimori e do Hirono, mas o Ato parece ser um investimento no longo prazo da New Japan, a médio a longo prazo, né? Ele vai vencer o Kanemaru, ele perde lá pro Desp e vai fazendo a escadinha até consequentemente chegar ao topo da New Japan, né? O topo da divisão. E eu acho que vai, como disse, um investimento de médio a longo prazo. Eu gosto do Kawato, acho meio besta esse personagem dele, falei,
Sim.
mas aquelas coisas, cara, eu não acho que vai segurar muito tempo toda essa questão de Master Wato e tal. Com mais ou menos o que aconteceu com o Sho e o Yo quando voltaram, não. Eles largaram aquela merda de Silver Standard, né? E
Sim.
o Gold Standard. Eu acho que vai acontecer mais ou menos isso com o Kawato, e daqui 6 meses ele vai ser tipo, só mais um cara com. Vai mudar esse look dele, parar com essa coisa de cabelo azul,
Sim.
toda essa bochicha, né?
Eu concordo muito com o que você falou, Justo. Eu também acho que o que aconteceu com o Kawato foi o seguinte, tipo, por ele ter vindo com as vinhetas e com tudo, ter feito um debut que parecia, né, tipo, antes de ser atacado pelo Doki, tipo, fez um debut sozinho ali e tal, realmente ele trouxe à tona caras como o Jay White, como o Hiromu, como os próprios Roppongi 3K, caras que, tipo, voltaram e já tiveram um push imediato, né? Já foram... Esses aí, inclusive, acho que tiveram todos title shots na primeira match. Dois deles venceram. Três. Né? Um cara e uma tag. E eu acho que ele remeteu muito a isso. Só que quando você vê, não é assim que eles estão bucando ele. Eles estão bucando como você falou. Você falou do Juice, eu lembrei do Trent quando ele entrou na Heavyweight Division, que o primeiro cara que ele feudou foi o Yujiro, né? Que é aquela coisa, tipo, não, você traz um cara, você começa a bucar ele por baixo, ele vence um geek, daí ele vai para alguém mais difícil, pô, ele perde, mas depois ele consegue vencer e tal. Cara, que eu Eu adoro esse tipo de booking. Eu adoro quando os caras fazem um booking legal para um cara ir subindo de division, assim, sabe?
Sim.
E eu acho isso muito legal. Então, o que eu acho? Eu acho que o que eles deviam ter feito era ter introduzido ele de forma diferente, que daí tudo estaria alinhado. Tipo, ao invés de ficar
Cara,
fazendo
e
vinheta.
só a respeito do Trent, eu acho que o que prejudicou ele, né, esse booking, porque o que parecia, isso na época eu não percebi, mas vendo agora, vendo algumas coisas, parecia muito que o caminho pro Trent ia ser desafiar o Kenny pelo belt. Por isso que ele começou ali fieldando com o Yujiro, com o Chase, com os caras ali menores do Bullet Club, para ele ir vencendo, conseguindo o momentum, até ele conseguir enfrentar o Kenny. Só que o que eu acho que fudeu todo esse booking dele foi a questão do Chris Jericho. Porque eu acho que eles rusharam essa questão do Kenny e botaram ele no Power Struggle. Porque não sei se você lembra,
Eu
porque.
lembro. Foi no Power, é isso que eu ia falar, que ele desafiou no Power Struggle.
Sim, mas não sei se você lembra que a match foi anunciada na semana do Power Struggle. Não foi tipo uma match que, sabe, que eles tiveram algum confronto no Destruction lá, o Trent desafiou. Não. Isso foi tipo na última semana. Ali no, nos últimos shows antes do Power Struggle.
Não lembrava disso.
E eles botaram essa match. Tanto que foi tipo. Não sei se. Sei lá, foi a antepenúltima match do show. E foi uma das últimas anununciadas. E ninguém esperava do Chris Jericho e tal. E daí a gente vai seguindo depois que ele perdeu pro Kenny. Ele começou a interagir com os Tangatanga lá, né? Ele
Sim,
venceu
ele pinou o
Tamatonga.
Tamatonga.
Isso, então, tipo, parecia a escadinha normal, como você falou. Ele venceu o Yujiro, venceu o Chase, os caras menores ali do Bullet Club. Subiu ali pro Falei, pros Guerrillas of Destiny, que ia culminar no Kenny, né? Só que daí eles tiveram que rushar e teve toda a história do Kenny com o Cold e tal. Que aparentemente, acho que os caras do Bullet Club falaram pro Gedo que eles iam meter o pé no final daquele ano, por causa da All Elite, que eles já estavam planejando aquele show deles lá, o All In. Então, acho que o Gedo até acabou rushando essa história do Trent. Ele teve até uma run no. Foi em 2000. É, final de 2018, né? Ele teve aquela run com um Chuck Taylor na World Tag League, quase foi pra final. E teve aquela match com o Juice, né? Acho que foi a última match dele antes dele sair da.
Foi na Ring of Honor, né?
Não, foi pelo Belt, né? Num dos shows que eles fizeram em Charlotte. Começo do ano passado.
Depois que eles já tinham. Lembro, porque foi quando deu problema do visto para todo mundo, né? E daí, tipo, eles pediram pros best friends lutarem no show. Eu lembro que, na verdade, o Trent já tinha falado que ia sair, mas ele fez aquele show.
Isso, que os caras chamaram, tipo, Colt Cabana, os caras que.
Qual que é o nome? Um dos Bravado Brothers no show, tá ligado?
Isso, os caras, tipo, que andam da WG lá em 2013, né?
Nossa, aqueles shows foram ruins, hein? Mas aquilo lá não dá pra culpar isso. Mas sim, não, então, é interessante. Eu nunca tinha pensado nisso do Trent, que eles rusharam o title shot dele. Mas é interessante, mas. Cara, então o Trent estaria no semi-main do Tokyo Dome?
Cara, não sei, não acho que ele ia enfrentar o Kenny, o Dome,
Ah,
né,
sei.
particularmente. Eu acho que ele ia ter, sabe, pelo menos mais uns 6 meses de
De
lutando
build.
com os caras ali do meio do Bullet Club, até, sabe, pegar um Cold, alguma coisa. Só que daí teve toda aquela questão, né? O White voltou, eles colocaram o White, né, na Chaos e tal. E como o Ice era um big deal, né, pro
Gueto.
Gedo, acho que eles, enfim.
Bom, mas então, e o que eu achei do ato foi justamente esse o problema, que tipo, se o que eu teria feito, já que o Tenzan é tipo basicamente um manager dele, cara, eu não teria feito vinheta nenhuma. Primeiro, teria economizado dinheiro de gravar a vinheta. Segundo, teria, cara, eu ia fazer o Tenzan, tipo, não, eu vou trazer aqui um cara novo para New Japan, tipo, nas promos de post-match lá de quando tava naqueles Inter-Arena shows. E cara, daí tipo, você faz uma tag match qualquer e o Master Wato volta salvando o Tenzan um beatdown da Suzuki-gun. E tipo, daí naquele último New Japan Cup que foi arena vazia, você faz uma tag, tipo, ah, Tenzan e o Wato contra Doki e Kanemaru, qualquer imbecilidade assim. Cara, ele vence o Doki no roll-up e daí o Doki ataca ele depois da match, ia ser exatamente a mesma coisa. Só que daí você já teria começado ele de uma forma que o pessoal não estaria, tipo, nossa. Pô, não, ele não teria parecido ser um big deal no começo. O que você teve é um cara que teve meses de vinhetas para ele apareceu e apanhou pro Doki, além de estar com o cabelo tingido de azul.
E o que eu acho que fodeu também essa questão do Wato é que justamente os caras botaram ele num show ainda que tava sem assim, público, né?
Exato.
Então, tipo, tá, se o cara colocou ali, fez o debut dele, bem dizer, pra ninguém, né? Porque o conceito do debut, do retorno, é você ter caras ali que vão reagir, né? Porque, ó.
Exato. Nossa, é o Kawato, ele está gordo e com cabelo
Pois
azul.
é. Exato. E
É.
então eu entendo que quando eu até comentei, né, quando o Kawato saiu, né, eles fizeram todo tipo aquela ovação do caralho, ele parecia um Young Lion bastante querido e tal. E só que vendo agora, tá tudo bem que no Japão tá com todas essas questões, tá com o público reduzido nas arenas e tal, mas parece que os caras esqueceram completamente quem ele é.
Não, exato. E não, e você vê que desde o começo eles queriam que ele fosse um cara desse tipo, porque aquele negócio de Way to the Grandmaster, que tipo não faz sentido nenhum essa alcunha em inglês. A ideia é essa, a ideia é que ele não é um Grandmaster agora, mas ele quer trilhar o caminho para se tornar um Grandmaster, que eu acho que é vencer o Junior Champion, tá ligado? Enfim. Mas é que é legal, cara, eu curto isso, eu curto. Tem um arco meio alinhado para um personagem e eu gosto bastante desse tipo de coisa que o cara vai subindo a escadinha. Só que é igual o Trent, cara, o Trent não veio depois de vinhetas e tal. Ele simplesmente falou, sou um heavyweight. Eu não lembro como foi, mas enfim.
Foi naqueles. Puta, ele já tava. O Trent acho que tava sendo bucado na New Japan desde 2013, pra falar
Isso, é
a verdade,
porque
mas.
ele tava na Roppongi 3K, daí tipo, eles falaram que iam dividir a
Não,
tag, que o
antes
Trent ia
disso,
pro.
velho. Antes da tag dele com um Rock, ele já era bucado em tags com o Brian Kendrick. Inclusive, o debut dos Young Bucks lá na New Japan em 2013, a match deles foi Young Bucks contra Trent e The Brian Kendrick no pelo Super Junior Tag Tournament, cara. Então, tipo, o Trent estava pelo menos desde 2013 sendo bookado, mas desde 2015 ali com o Rock sendo uma das peças importantes da Junior Division, teve um 2017 muito bom, tipo, aqueles 6 meses ali. Eles começaram a levar o Junior Tag
Sim.
Title a sério, né?
Não, e o build para eles versus Young Bucks foi um bom build.
Sim. Foi. Tipo, nesses, sei lá, 5 anos que eu assisto o New Japan, eu acho que você também concorda, foi a melhor história que eles deram pros belts, né?
É, porque foi a única.
Eu acho que o chega perto é a questão do Despy e do Kanemaru, mas mesmo assim, tipo. A questão do Despy e do Kanemaru, eles venceram os belts, tipo, eles têm até. É que agora o Yuu tá machucado também, mas eles têm essa rivalidade com o Roppongi 3K.
Sim.
Mas qual era a sensação? Não sei se você concorda comigo. Que tipo, eles venceram o belt, daí daqui a pouco, sei lá, dezembro de 2018, os caras têm, tipo, o segundo maior reinado com o Junior Tag Belt.
Foi basicamente isso. Que não, mas foi coisa fraca, mas enfim. Daí eu acho que quanto ao Master
Mas
Watari.
eles tiveram uma boa match com o Liger e com o Tiger Mask, né?
Ah, cara, eles tiveram uma. É que eu acho que foi ainda melhor a match que tipo, que o Liger e o Tiger venceram eles pra ter o title shot.
É,
Essa
que foi tipo
é.
um destruction da vida, né?
Sim, foi. Não, foi bem legal. Não, foi um bom reinado. E, tipo, foi algo que teve algum build por trás, ao invés de, tipo, sei lá, 2016, que os caras. Toda title match mudava de mãos o belt.
Sim, é que essa questão dos Bucks do Trent é que, tipo, parecia que realmente havia um interesse entre as duas tags ali em disputar esse título.
Sim.
O que acontecia com o Despy e o Canemaro, que eles iam, sei lá, empilhando defesas,
Sim.
de forma que chegou, tipo, ali, daí teve aquela final three-way lá do Super Junior Tag Tournament lá com o Shingo e com o Bush, com o Stray também. Daí, tipo, eles estavam já com o segundo maior reinado, alguma coisa assim. E chegaram no Dome perdendo.
É. É, inclusive eles nem perderam pro 3K, né? Porque foi o Shingo matou todo mundo naquela match. Mas é, então. Junior Tag Titles ninguém liga. Mas é, então, e quanto ao Master Watt, mas eu concordo que, tipo, assim como acontece com vários caras, tipo, eles voltam com uma gimmick esquisita. Mas a gimmick vai mudando e melhora, né? Você vai ver, é a mesma coisa do Taichi. Eu não sei quando que o
É o
Taichi
próprio Jay
começou.
White, né?
É sim, o próprio Jay White, que cresceu muito. Mas é o Taichi, né? Porque se você olha o que o Taichi era pra ser, o cara era pra ser, sei lá, tipo um fantasma da ópera, um cantor emo ou alguma coisa do tipo. Mas, cara, se você ouve o Taichi falando, tipo, cara, não tem nada a ver, tá ligado? Taichi é um velho ranzinza. Basicamente é a gimmick dele. Né? Tipo, não sai muito disso. Tipo, todo o
É,
negócio
tipo.
do Mike, do.
Sim,
É só a entrance dele, sabe?
eu não sei até hoje por que tipo, ele finge cantar a música de entrada dele, mas, tipo,
Não,
sei lá, né?
então, esse é o ponto. Tipo, isso é uma coisa que ficou. Tipo, daqui a, sei lá, o Kawato, talvez ele evolua bastante também. E daí a gente nem vai lembrar de alguns pontos no começo. Mas enfim. O próprio Evil, o nome do cara é Evil. Ninguém acha isso estranho mais.
Sim.
Mas enfim. Esse foi o opener. A segunda match foi o 4-Way. Yano, Desperado, Sanada e Okada. O Yano pinou o Okada depois do Yano Special. Eu não sei o que dizer. Tipo, eu não sei. Eu acho que o que aconteceu com o KOPW, o que deve ser é que a ideia deve ser do Okada mesmo, né? E o Okada, cara, ele é talvez ainda o melhor wrestler do mundo, mas eu não deixaria ele para bucar uma empresa nem morto, porque, cara, primeiro ele foi responsável por trazer os Young Bucks para New Japan, o que já é um ponto extremamente negativo para qualquer pessoa. Mas, cara, dá para ver que ele tem, e aí ele ainda, tipo, cara, né, a rivalidade com, ou enfim, deu para ver que essa ideia realmente parece ter sido dele, né? E eu acho que ele teve essa ideia de, nossa, tipo, na cabeça dele ia ser algo tipo. Porque eu até entendo, tipo, esse negócio do KOPW no sentido que, pelo que ele falou, que pareceria ter uma coisa tipo, nossa, cada um vai ter a sua estipulação, né? O que é uma coisa interessante, porque assim, as estipulações para mim funcionam melhor no pro wrestling quando a storyline justifica a estipulação, né? Ou nesse caso, o que ele tá querendo dizer, tipo, ah, poxa, tal cara é um especialista em, vamos supor, hardcore matches. Ah, então você, se você tá, luta com esse cara numa hardcore match, está ferrado. Ou então, que nem a submission match. Vamos supor, quem que usa submission sempre
Eu sou nada.
é aparentemente o Sanada. Então, beleza. Poxa, se você for lutar com o Sanada, mas você não puder pinar ele, só puder submetê-lo, você vai estar tá com problema, sabe? Eu acho que o Okada pensou meio nesse ponto, mas ele estava errado. E daí, tipo, ele deve ter falado isso pro Gedo, daí o Gedo falou, eu vou ver aqui. E, tipo, como qualquer um que trabalhou numa empresa sabe que, tipo, quando alguém dá uma ideia se alguma coisa daquilo vira verdade, vira como alguma coisa completamente diferente. Então, uma empresa, para quem já bucou um diário em dupla também, de TW ou EWR. Cara, eu acho que foi isso que aconteceu, sabe? Então, tipo, eu acho que o próprio Okada não tá ligando mais. Eu acho que ninguém tá ligando mais. Vai ser zoeira, tá ligado? Já virou zoeira. E eu espero que no final de 2021 a gente já tenha esquecido desse title. Não era lá uma boa ideia. Matches ruins. Temos o Yanão. O Yano pinando o Okada é uma daquelas coisas que apesar que, tipo, boa parte da comedy do Yano já saturou pra mim. Ele pinar Top Guys com Low Blows ainda é engraçado. Então até foi engraçado. Mas...
E tipo, nessa questão de... Você comentou do cara ter a... Digamos,
sim.
A stipulation dele.
Uhum.
Tá, vamos engolir que o Sanada realmente é um especialista em submissão. Tipo, você poderia me dizer qual que é a estipulação que o Okada é um especialista?
Então, não, aí que tá. Esse que eu acho que ele deve ter pensado em um caso, vamos supor. É que nem isso, ele deve ter pensado um cara que tem uma estipulação que faz sentido. Mas, cara, eu não consigo pensar em uma estipulação... Nem o cara, o Submission Specialist, eu consegui falar. Eu falei Sanada. Que, tipo... Cara, ele usa o Dragon Sleeper, mas ele usa o Moonsault também. Então, cara, ele tá longe de ser, tá ligado? Um cara só de Submission. Então, tipo, e, eu tipo, não consigo.
Outro além do Sanada, tipo, cara, ai... Tá...
Não, mas tá. Eu entendi o seu ponto. E, tipo, eu concordo. Tipo, sim, cara, mas, não tem. Eu não tipo, sei.
Sei lá, uma... Como pode dizer um termo de wrestling que não faz... Ah, não.
O especialista, não, Zack Sabre. Zack Sabre Jr., especialista de missão. Pronto.
Não, é outro
raciocínio. Uhum.
Que eu ia formar, tipo, um especialista, digamos, entre aspas, lutas reais. Minoru Suzuki, tá? Sim. Mas tem dois tipos. Ah, não, o Yano tem especialista...
Só count-outs.
Isso. Então, tipo... Tá, e qual que é, sei lá, é a especialidade do Okada, especialidade do Tanahashi, é tipo, all-arounder, ele luta bem em todos
A especialidade do Okada é que a match tem um tempo mínimo de 40 minutos, então você tem que... A match não pode acabar antes de 40 minutos. O Tanahashi... Cara, tá na racha, não sei. Mas podemos ver. Mas, não, mas eu concordo com você que, tipo... Ia ter que forçar umas coisas, tipo, nossa...
Tá na racha, acho que, tipo, sei lá... Ele, sei lá... Tem uma lesão no braço e volta 3 meses depois.
Então, não sei. É uma match onde... Antes da match... Cada um... Cada cara tem o direito de, tipo, acertar bater numa parte do outro com um cano de ferro. Então, vamos supor, você pode bater no Tanahashi com um cano de ferro, e daí o Tanahashi pode te bater também, em uma parte do corpo. Então, você vai bater no joelho do Tanahashi, pra ele ficar selando a match inteira, eu não sei. Provavelmente eles iam fazer algo forçado, tipo, nossa, a especialidade do Okada é ladder match. Tipo, ele já esteve em alguma ladder match na carreira? Não. Mas eles iam inventar alguma coisa assim, eu acho.
Cara, eu até, tipo, digamos, eu aceitaria, não, mas até faria sentido, tipo, o cada especialista em 2 out of 3 falls. Tanto essa questão do tempo e porque ele teve aquela match com o Kenny. Tudo bem, ele teve uma match, mas, digamos, tá, ele é especialista nesse tipo de match.
É.
O Tanahashi seria muito, tipo, ah, não, porque o Tanahashi usa o Clover Leaf. E, sei lá, alguma outra match, algum outro move, ele é também especialista em submissão.
Não, eu também acho que ia começar a ficar umas coisas tipo, nossa, quem que ia ser especialista em... E o Naito, tá ligado? Qual que seria a especialidade do Naito? Uma match de luta livre. Não sei, a única diferença que eu pensaria nisso seria o 2 out of 3 falls, na verdade. Porque as matches da CMLL tem... Ou tipo, ah, você... Você só pode vencer seu oponente com flip shit. Não sei. Eu não sei, cara.
Uma no DQ, digamos, pro Naito, porque sei lá, ele é sujo, alguma coisa assim.
Aí que tá, ele nem é mais, tá ligado?
Isso é.
Então, não, eu definitivamente. Cara, se eu fosse o Gedo ou o Sugabayashi, ou cada vez me falar isso, eu ia falar, então, não.
Eu acho que, tipo, o Okada, ele ficou muito deslumbrado com o Jericho, tá ligado? Que o Jericho sempre tava tendo essas matches, no
É.
DQ, qual que ele teve com o Kenny lá? Foi no DQ também,
Aí que
né?
tá, tipo, cara, as únicas coisas que ele fez é que foi no DQ, porque ele foi o único que se deu ao trabalho de tentar justificar as merdas que ele queria fazer. O resto, isso pelo menos eu até aplaudo o Jericho, tipo, os outros caras da New Japan simplesmente fazem a merda que eles querem e pau no cu do Red Shoes ali, que fica parecendo um retardado. Mas, não, é, vai ver, foi isso. Mas então, ai, Okada, Okada. É, eu não teria. Mas vai ver, eles fizeram porque eles falaram, não, ele é o top guy, vamos dar uma colher de chá pra ele, tipo. A gente faz uma. Vai ver, foi isso que o Gedo fez. Falou, ah, você quer isso aí? Beleza, então, vou
É,
fazer.
e tipo, a gente já tá assim, uns caras aqui já pra causa que não pode entrar no país, então só bota essa merda aí pra.
Então, vai ver e falou, cara, vamos fazer sim, vamos lá. Você vai perder pro Ian não em 7 minutos. Merecido também. Acho que foi isso. Eu vou acreditar que foi isso e todo lado do Gedo, se esse foi o plano dele. Mas é. Bom, espero que isso seja esquecido. Agora, pra match do show, Just. Você sabe que todo mundo que foi pra esse show foi lá porque teve essa match. O Minoru Suzuki venceu o Never Tire do Shingo Takagi. E agora eu vou permitir que você enterre essa match como você enterrou pra mim quando eu falei que eles tinham que fazê-lo.
Pior que eu não me lembro o que eu falei.
Cara,
Eu
você
me
me
lembro que você tinha
falou.
falado. Não, que eu.
Ah, pode falar.
Eu me lembro que você tinha falado, não, porque o Suzuki vai desafiar o Shin. Sei lá, cara, acho que não. Sei lá, o Suzuki. Parece que eles não têm mais nada pra fazer. E daí ele começou, ele pinou o Nagata lá e
É.
no fim das contas ele. Ah, puta, a gente esqueceu de falar, né? Que o Yoshihashi venceu um belt durante esse período, né?
Ah, é. Ele venceu os Never Six Man Titles.
Que daí, inclusive foi nesse daí que teve que o Suzuki desafiou o Shingo, né? Eles tiveram,
Cara,
sei
na verdade eu nem vi
lá,
esse
Suzuki 1
show.
versus. Aí eu sei que teve, tipo, teve a match deles do torneio, foi Suzuki, Taishi, não, sei lá, foi Suzuki e alguém do Suzuki
Ah,
1.
não, mas é, eu lembro que eu li os results, sim. Tipo, foi no torneiozinho do Six Man Titles o Suzuki começou a tretar com o Shingo na match ali.
Isso. Daí, no fim das contas, ele desafiou pelo Bert. Mas refresca a memória
Sim.
do que eu tinha dito, que eu.
Você me falou que essa match não iria drownar.
Sim. É, sim. Sim.
É, cara, eu não sei qual Never Title Match que já drownou alguma vez na vida. Mas, cara, eu acho que das Title Matches que eles podiam fazer pelo Never, essa. Cara, eu acho uma big match até, porque o Shingo tem muitos caras na Heavyweight Division que ele ainda não lutou em singles matches. É, inclusive no G1 vai ter algumas first time matches, ele contra o Okada, ele contra o Ibushi. E o Suzuki é um desses, então, cara, eu acho que essa match teria um certo. Eu acho que ela é uma atração, sim. E enfim, independente da atração que ela é ou não é, até porque esse show não teve lá muita gente, eu achei a melhor match do show.
É, ah, sim, eu também.
E é, cara, tipo. E foi. Cara, foi muito bom porque. Cara, basicamente foi uma never match como quando eu comecei a assistir New Japan. Tipo, cara, só dois caras se estifando, forearms, chops, vendo quem aguenta mais porrada. E, cara, foi muito bom, porque basicamente Suzuki foi vencendo, começou a levar melhor. E você via, tipo, Shingo perdendo força e tal. Suzuki acertou o clássico dropkick de velho dele. E, cara, eu adorei. Porque foi uma daquelas matches, e isso é uma coisa que o Suzuki faz de vez em quando, que a gente sempre tem batalhas de forearms na New Japan. E em outras. Em todo o pro wrestling, claro. Mas, cara, especialmente na New Japan, e eu gosto muito quando acontece como fosse isso, que foi de, cara, o Suzuki acertou o forearm mais forte, e daí ele venceu a match. Tipo, do Forearm ele foi lá pro Sleeper e pro God Pile Driver, que o Shingo já tava morto, basicamente, mas que o Suzuki fez questão de acertar o Pile Driver dele. Foi a mesma coisa de uma match que o Suzuki teve com o Ishii na Inglaterra, por aquele Tyro Geek. Não sei se ele venceu ou defendeu o Tyro, acho que defendeu. Mas que também foi a mesma coisa, tipo, o Suzuki acertou um Forearm e matou o Ishii. E cara, ele venceu. Então, tipo, e eu não sei, cara, quando o Suzuki, tipo, tem algumas vezes que eu vejo o Suzuki, tipo, né. Mas, cara, tem algumas vezes, tipo essa match, que, cara, ele saiu, acabou com o Shingo, matou ele com o Forearm, venceu o Belt, e que você pensa, nossa, é o cara mais badass do Pro Wrestling, tipo, isso é um Pro Wrestler, sabe? E esse foi uma das matches que eu senti isso com o Suzuki. Inclusive, cara, me empolguei muito na hora, porque eu falei, cara, o último reinado com o Never Tyro do Suzuki foi um lixo, convenhamos. Em 2018? Não, 2017, que ele venceu o Goto e, cara, teve só defesas ruins. Inclusive teve aquela péssima defesa contra o Elgin no Destruction in Fukushima, foi?
Isso. É, o
Sim.
reinado dele com o Intercontinental Title também foi bem
Isso.
fraquinho, né?
Não, com o do Intercontinental Title eu gostei. Cara,
Cara,
é a match.
ele teve a match com o Tanahashi,
Sim.
daí ele defendeu o belt alguma vez antes ele perder pro
Sim, ele
Naito.
teve uma baita match com o Makabe.
Foi no show do aniversário, não foi?
Isso, sim.
Ah, sim, eu me lembro. É verdade.
Não, é que, tipo, daí a match que ele dropou pro Naito não foi tão boa, mas, tipo, a match que ele venceu e a contra o Makabe foram boas.
É, mas foi, tipo, ele venceu em final de fevereiro, né? Não,
Sim.
final de janeiro e dropou no comecinho de final de abril. Gente.
É que o Naito ia ter que ter a feud dele com o Jericho e tal também, né?
Sim.
Mas enfim, cara, e daí porque eu lembrei do reinado dele com o Never Title, foi bem ruim, exceto a
Cara,
match que ele dropou pro Goto de volta.
do Never Title, eu me lembro, acho que todas as defesas dele de cabeça. Ele defendeu, ele ganhou do Goto.
Sim.
Foi uma boa match lá em Hiroshima.
Foi ok.
Ele defendeu contra o Goto no Dominion, que o finish foi o Taishi acertando uma cadeirada na cabeça do Goto.
Sim.
E o Suzuki pinou ele. Daí o Yoshihashi desafiou o Suzuki. E o Suzuki defendeu contra ele num Kizuna Road
Foi
antes
no
do show.
Korakuen, eu lembro dessa match. Essa match não
Antes.
foi tão ruim, não.
Não foi. E foi antes daqueles shows dos Estados Unidos, que eu acho que deu o Suzuki quem foi, né?
Sim.
Ele teve o G1, teve a match com o Elgin, foi uma atrocidade. Ele teve aquela Texas Bull Rope match com o Yano, que
Sim.
eles fizeram tipo um dos melhores video packages, né?
Sim.
Tipo, com os desenhinhos e coisa que o Yano tava. O Yano tava pinando o Suzuki, tipo, nas tours antes, e acabou desafiando pelo belt. Foi uma match bem esquecível também. E ele
Cara,
teve a match.
foi Yano versus Suzuki, foi ruim.
Sim, né? E tipo, com o adicional que eles estavam presos numa corda, né?
Meu Deus.
Daí ele teve aquela match com o Goto. O Goto, tipo, do nada desafiou também
Sim.
pelo belt. E teve, se você me vencer, você. Na verdade era uma hair versus hair, né?
O cabelo do Goto também estava valendo.
É. Daí o próprio. Foi uma boa match. Eles usaram o Yoshihashi, os caras da Chaos, pra impedir que Suzuki Gun interferisse e
Sim.
tal, como estava sendo no reinado do Suzuki. Foi um reinado tipo bem nota 5, nota
Não,
4,5
não,
por aí.
exato, cara, especialmente porque, tipo, a match no Tokyo Dome com o Goto foi muito boa. As duas primeiras foram, cara, não foram ruins, mas foram mais ou menos, sabe? E o Yoshihashi também foi ok, mas, tipo, cara, aquela do Elgin, aquela do Yano foram péssimas, tá ligado? E cara, mesmo nas matches do Goto, putz, interference, essas coisas, sabe? Que assim, cara, não é péssimo, mas não é o que a gente queria ver. Justamente o meu ponto é esse. Que quando eu li essa match, eu falei, cara, o outro reinado do Suzuki tinha que ter sido isso. Tipo, só isso, tá ligado? E como ele vai fazer isso agora, eu fiquei feliz. Então, cara,
É,
basicamente foi isso,
mas
tipo.
eu até falei pra você depois que eu vi essa match, falei, ah, achei legal e tal, mas acho que o Suzuki não aguenta ficar com esse belt até o domo, né? Mas não
Cara,
sei.
é que eu acho que vai, porque eles provavelmente só vai defender no Power Struggle, eu acho.
É.
Então eu acho que ele pode ter uma defesa, tipo. Eu acho que ele deve defender no Power Struggle e eu acho que no Dome ele deve dropar. Mas eu acho que no Power Struggle ele defende sim, sabe? Não sei, mas enfim, eu vendo essa match fiquei feliz. Fico feliz que ele vai estar no G1 e vai estar num bloco bom, inclusive. Então. A gente vai ver bastante dele, que vai ser legal.
Eu tava vendo quando saiu os blocos, eu nem me lembrava que o Suzuki não foi, não participou do G1 do ano passado, né?
Sim, ele não participou. Que é que o G1 do ano passado teve tipo muita gente nova, né,
Sim,
entrando.
teve o Shingo, teve o Moxley, teve o
O Osprey.
Cobb.
Bom, a gente vai falar dele. Mas sim, teve muita gente nova, ele não entrou. Mas cara, tô feliz com o Suzuki no momento. Bom, a próxima match também foi uma boa match. Foi o Ishimori venceu o Hiromu, se tornou o novo Junior Heavyweight Champion. Eu gostei bastante dessa match. O build para ela é que tipo, o Ishimori lesionou o ombro do Hiromu, inclusive, Dick Togo não estava em lugar nenhum. Nowhere to be found. Enfim, eu gostei bastante dessa match porque eles trabalharam bem a lesão do Ishimori. E daí o Ishimori venceu o belt com uma submission hold no ombro machucado. Então é só isso que eu quero, sabe? Então eu fiquei bem feliz também.
Sei lá, o Ishimori, quando ele venceu o belt lá contra o Kushida, tipo, foi um combate bem morno. Você tava nesse show aí.
Sim. Não, mas foi. É porque, cara, foi um combate que você não espera. Que basicamente o que aconteceu naquele combate, se você assistir de novo, o Kushida acerta. Foi uma match de, sei lá, 11 minutos. E o Kushida acertou, tipo, dois moves ofensivos. Basicamente o Ishimori acabou com o cara. Só que não foi, tipo, uma squash. Não foi, tipo, aquela vez que o Hiromu matou o Kushida em 3 minutos. Mas foi, tipo, foi basicamente. Mas a ideia foi a mesma. Só que foi uma match mais longa, né?
É, e o Kushida já tava de saída também, tipo,
Isso.
sei lá.
Não, tipo, até é o finish certo, né? Como você sempre fala, é como se você tá jogando TW e você buca um keep strong ali pro Ishimori, sabe? Que, tipo, isso vai diminuir um pouco a qualidade da match, mas ele vai se destacar mais na vitória, sabe? Que eu acho que foi esse o. Foi esse o ponto, assim. Daquela match, mas pode falar.
Tá, daí ele venceu o Kushida e tipo, ele teve um reinado bem, sabe, esquecível, não sei se existe essa palavra, forgettable.
Então sim, o pior é que eu tava vendo, mas eu acho que não foi ruim aquele reinado. Eu não lembro de nada. Ele teve uma match com o Liger que foi boa, eu acho, né?
Cara, então, eu me lembro só da match do Liger que ele teve.
Eu não
Que
lembro
e
mais.
a com o Dragon Lee, que ele perdeu o belt. Mas com o do Liger eu me lembro. Porque daí o Liger disse depois que ele viu que ele não estava no nível de competir e ele ia se aposentar. Por isso. Eu me
Sim.
lembro dessa match por isso. Né? E daí ele teve aquela match com o Dragon Lee. Foi nos Estados Unidos, né, que ele perdeu o belt, não foi?
Eu abri aqui o cage match. Vamos ver aqui quais foram as
Eu
defesas
acho que foi nos Estados Unidos que ele perdeu o belt.
ele venceu o Kushida, ele defendeu contra o Taguchi. Ah, isso eu lembro, porque o Taguchi estava fazendo a dancinha dele.
Ah, eu me
Ele
lembro disso, que
é.
ele tava, o Taguchi tava tipo, meio zoando aí que
A
o
gimmick do
Shimori
Ishimori de
era um
2002.
Sailor Moon, sei lá.
Basicamente ele era um membro de uma boy band, na época que boy bands eram bem populares fora da Coreia. Ele venceu o Taguchi, daí ele venceu o Liger. Aí ele já dropou o belt no show do Madison Square Garden contra o Bandido e o Dragon Lee numa three-way.
Eu me lembro desse match.
Agora que eu vi, eu lembrei, mas eu não lembro de nada, enfim.
Na verdade, eu me lembrava da match deles do Don Taco. Mas daí, ó, no meio do meu raciocínio, eu lembrei: ah, não, o Dragon Lee defendeu o belt nesse show.
É, bom, mas enfim, seu ponto é?
Meu ponto é que o Ishimori teve um reinado bem forgettable. Ele passou o restante de 2019 numa tag com o El Fantasma, que é um puta chato. E ele não tava fazendo nada, né?
É.
Tá tudo bem, tudo que aconteceu esse ano no New Japan e tal. Mas até onde eu me lembrava, ele não tava fazendo nada de interessante. E como esse é o ponto que eu falei uns minutos atrás, que a Junior Division tá bem estagnada, é que não tem cara para desafiar. Não, tanto na Tag Division, que agora, principalmente com a lesão do Io,
Sim.
e que querendo ou não, a Junior Division ela se apoia muito na questão dos gaijins. Então, quando. Claro, tem os big names, o Ishimori é um big name da divisão, mas eles usam os gaijins, tipo, o próprio Dragon Lee, o Bandido, que começou a ser bocado ano passado, para, digamos, um filler durante as mudanças de título, mudanças de as title changes.
Sim.
E como eles não estão utilizando isso, eles quiseram rushar o Ishimori, que eu acho que eles queriam fazer essa revanche mesmo daquela final do Best of Super Juniors.
Sim.
Eu achei uma match ok, foi do nível das matches do Junior Division, não foi nada como um Osprey contra Hiromu, um Hiromu contra Dragon Lee. Foi uma match ok. Também não acho que eles deveriam fazer aquelas. Como que é o termo mesmo? Aquelas matches tipo Car Crash, né? Fazer uma
Sim.
Car Crash no
Uma
show
spot
que tá.
fest.
Isso. E como você mesmo falou, eles fizeram o build do ombro machucado do Hiromu, e o Ishimori já tá usando o Yes Lock. Já faz algum tempo. Então fez sentido, cara. Fez sentido.
Sim.
Eu não, sei lá, não tenho interesse em ver o Ishimori defendendo esse belt. Não faço ideia com quem ele possa lutar. Eu vejo ele talvez lutando contra o Show, cara. Tipo, tá. Pra mim.
É, eu nem sei quem é que tem, tipo, pra desafiar ele. O Tiger. Cadê o Tiger Mask?
Cara, eu não sei, eu vejo o Tiger Mask postando foto no Instagram, né? Não, eu sigo o Instagram dele lá, ele fica postando umas fotos sem camisa e tal.
Opa, agora me interessei.
E, sei lá, tem o Taguchi tá sendo pinado aí nos shows, no, é, nas tags dos amigos do Tanahashi contra o Suzuki-gun. Tem o próprio Show, o Osprey não é mais Júnior. Então você fica assim, esses quatro caras. O
É.
Kawato acho que não vai, o Desperado acho que não vai, o Kanemaru também não.
Cara, é então, tipo, se eles não tivessem feito a geekagem de, cara, ter feito o Ishimori vencer o Kanemaru pela primeira vez na New Japan Cup, que me deixou bem chateado, inclusive, eles podiam fazer Kanemaru contra Ishimori, mas eles já fizeram, né?
Sim,
Não impede eles
e
de fazerem de novo, né? Mas achei geek.
até fazendo um comentário que daí foi até essa semana em que o Desperado e o Kanemaru venceram os tag belts de novo. Eu acho até interessante que eles continuem essa história de que o Hiromu não consegue vencer o Desperado. É algo que, tipo, desde a época que eles eram Young Lions, eu me lembro que quando eles se enfrentaram no Best of Super Junior de 2 anos atrás, eu tinha feito um post deste, tipo, fazendo a história das lutas dele, e o Hiromu nunca conseguiu vencer o Desperado.
Mas tipo, ano passado eles fizeram daí o Hiromu defendeu contra ele, não?
Cara, acho que não, porque o Hiromu voltou logo no Power Struggle, né? Foi ter a primeira match dele no final do ano.
Cara, eu tinha quase certeza que eles tinham feito. Deixa eu conferir aqui, já que eu tô com o cage match aberto. Vou ver aqui. Hiromu.
Se eles. Talvez eles tenham feito naquele reinado do Hiromu, pós Best of Super Juniors, lá que ele venceu, mas eu não tenho certeza.
Search. Eita, os caras estão dificultando pra mim aqui, peraí. Ah, achei. É, ele venceu ele no Kizuna Road de 2018.
É,
Então.
eu acho. Mas mesmo assim, o Desperado ele tem uma vantagem em matches contra o Hiromu.
Ah, sim, não, ó, nisso aqui é tipo. É 19. O Desesperado venceu 19 das 21 matches. Ou tipo, 18 das 21 matches entre eles, tá ligado? É absurdo.
E eu me lembro dessa match deles, do Kizuna Road, que foi uma match bem legal, cara. Eu me lembro.
Foi, foi. Foi bom, foi, eu lembro que foi boa.
Eu sabia que tinha uma match deles nesse período aí, mas não sabia se era pelo belt ou não.
É.
Mas
Bom,
é,
não, não
cara,
sei.
sei lá, não sei o que o Ichimori pode fazer agora que a Junior Division foi prejudicada. Sei lá, cara, não faço ideia.
É, vamos ver. Não, ele deve lutar com algum dos caras da Suzuki Gun ou e tal, mas enfim, ninguém liga, são juniors. Bom, a próxima match foi a tag match pelos IWGP Titles. O Sabre e o Taichi reteram, que foi uma grande surpresa, contra os Golden Aces, o Tanahashi e Bush. O que você achou, Justo, dessa match?
Cara, foi bem legal porque eles estavam buildando que eu tipo, ah, o Tanahashi já era pela milésima vez desse que eu assisto no New Japan, mas é
Sim.
sempre legal o Tanahashi conseguindo dar a volta por cima. A pena que eu até comentei com você, a pena que eu vi os resultados antes do show, eu vi o show depois, que eu vi que eles tinham retido os belts. E o final dessa luta foi muito bom, porque parecia aquele finisher de babyface mesmo, que tipo,
Sim.
ah, agora eles vencem e tal. Só que quando o Tanahashi foi aplicar o High Fly Flow, se não me engano, o Zack Sabre conseguiu reverter numa submissão, alguma coisa assim. Eles aplicaram lá o finisher deles, foi bem legal. Tipo, a maioria da match foi eles isolando o Tanahashi, né?
Sim.
Minando o Tanahashi. O Ibushi teve alguns momentos ali, conseguiu aplicar alguns golpes, conseguiu a vantagem, passou a bola pro Tanahashi, conseguiu afastar o Taichi, mas aí o Tanahashi foi pego de surpresa, eles conseguiram lá o finisher deles lá, eu esqueci o nome como eles
É o
chamam.
Zack Mephisto.
Isso, Zack Mephisto, é verdade. Eles aplicaram lá e retendo os belts, cara. Eu gosto da técnica do
Sim.
Sabre e do Taichi. Eu sempre achei que a tag tipo, da Suzuki Gun, depois que a Killer Elite Squad morreu, ia ser Suzuki Sabre, né? Porque eles tinham essa tag lá quando eles faziam os shows na Inglaterra.
Sim.
Mas daí eles fizeram a World Tag League e foi bom, cara. Porque daí o Suzuki tava fazendo tag com o Iizuka, né?
Sim,
E
clássico.
foi bom, cara. Foi uma bela achada, né, do Gedo colocar o Taichi e o Zack Sabre. O Taichi continua uma crescente desde que eles para Heavyweight Division. É um cara legal, um cara que tipo, é bom de se acompanhar. Vamos ver como vai ser o G1 dele, que eu gostei bastante dele do ano passado. Aquela match que ele teve com o Naito em Sapporo foi muito legal. Então, o Zack Sabre eu acho que tipo, ele não vai mais passar disso, tá ligado? No máximo ele ganha um Never Title ou alguma coisa assim, mas eu acho que ele vai estar tá sempre mais ou menos nessa posição mesmo de tipo upper mid-card, coisa assim,
É,
mas eu acho que
sim.
ele vai vencer um Intercontinental Championship e, claro, nem o IWGP Title Belt.
Então, cara, não, é vários pontos interessantes nessa match. Eu concordo no, primeiramente que, cara, foi muito boa mesmo, foi bem legal. E como você falou, tipo, eles fizeram todo o build que eles perderam os belts, sei lá quando, não lembro agora qual show que foi. Acho
Foi
que foi
no
no.
Sengoku Lord, né?
É, que a gente acabou de falar, tá certo. Isso mesmo, foi no Sengoku Lord. E daí o que aconteceu? Eles fizeram aquela coisa de que, ah, Poxa, o Tanahashi tá velho. E daí eles começaram a
Ah, não, foi no
fazer.
Dominion, pô. Foi no Dominion que eles perderam.
É, o que você fala eu acredito, bicho. Que agora
Foi no Dominion, sim. Foi.
Então. E daí, beleza. Daí eles fizeram aquilo que o Ibushi tava duvidando do Tanahashi e tal. Só que daí não. Daí o Tanahashi voltou a ganhar a confiança do Ibushi, que ele tava vencendo em algumas tag matches mesmo e tal. E cara, aquele build que tava parecendo muito que, ah, beleza, agora eles vão se redimir, o Tanahashi vai conseguir vencer. Isso pela storyline e pela match foi a mesma coisa, que como você falou, tipo, o Tanahashi tava selando e tal. E, cara, no fim ele fez o comeback, ele acertou o High Fly Attack no Zack, só que ele não acertou o High Fly Flow. Não lembro se o agora exatamente se o Zack desviou, levantou o joelho, o que foi. E foi muito legal por isso, porque foi meio que do nada, tá ligado? Tipo, tava tipo, nossa, o Tanahashi vai vencer, e 5 segundos depois, poxa, o Taichi apareceu, eles acertaram o Zack Mephisto. Foi tipo, opa, será que, daí o Tanahashi perdeu, daí nossa, falei, cara, foi muito, eu também achei que foi um finish muito legal. É, depois disso eles encerraram a tag team deles, o Tanahashi e o Ibushi. Eu acho que, né, eles como tag foi algo que foi extremamente prejudicado pela pandemia, acho que, bom, eles iam lutar com o Zack, na verdade, e o Taichi já de cara, né? Então talvez tivesse sido um build mais longo, talvez eles tivessem algumas defesas antes de perder, talvez não, mas eu achei que, eu achei legal o fato deles terem tido esse reinado, e também acho que o Zack e o Taichi são uma ótima tag, ótimos campeões no caso, muito bons heels. Então gostei. Gostei de basicamente tudo sobre essa storyline, assim, né, no geral. Vamos ver agora o que o Tanahashi e Bush vão fazer, que eles já falaram que não serão mais uma tag team. Vamos ver o que vai acontecer com o Zack e com o Taichi também. Agora eles vão pro G1. E, cara, o que você falou, não sei. Também parece um pouco que talvez o Zack não chegue no, como é que a gente pode dizer, no ápice, não pode ter chegado no IWGP title, quem sabe. O que é estranho, porque eles já deram a New Japan Cup pra ele, fez bons números e tal. Eu acho que ele ainda tem um, algum dia desses ele vai ser puxado, é que como a gente já tá meio acostumado com ele, mas eu acho que algum dia desses ele vai, não digo que ele vai vencer um G1 da vida ou alguma coisa do tipo, mas eu acho que é uma possibilidade forte ele vencer um IC title, né? Pega um upset no G1 e vence o belt. Coisas desse tipo eu acho que podem acontecer, sim. E daí, pra fechar esse show, a gente teve o Naito vencendo de volta o belt do Evil. Numa match que não foi boa. Foi ruim, inclusive. Mas foi melhor do que a primeira match deles, pelo menos eu achei. Tivemos alguns botes, né? Pelo menos a match foi mais curta.
A gente tem que falar do elefante na sala aqui, que é aquele...
Aquele ref bump?
Não, daquele move do Naito lá.
Ah.
Que tá desde o Together lá, do Together Special lá, querendo... forçando esse move, que sempre dá uma cagada, sempre tipo... parece que ele aplicou um Power Slam nele
não,
mesmo.
Não, exato.
Ou...
Tipo... porque é o que você falou, ele aplicou pela primeira vez no Yo, num daqueles Enterinos. Eu acho que inclusive é Esperança o nome do move. Que acho que quer dizer que ele tem esperança de um dia fazer um move parecer bom. Vamos ver, acho que ele, por enquanto ele não desistiu, infelizmente. Mas cara, quando ele acertou aquela primeira vez no Yo, cara, ele acertou o move. E pareceu que ele aplicou um Power Slam nele mesmo. Como eu falei, tipo, eu acho que talvez esse move, tipo, se você aplica ele no Osprey e o Osprey toma um bump na própria cabeça, talvez o move não fique feio. Mas, cara, quando você acerta o move normalmente, ele já é zoado, como visto no Yo. E, cara, as últimas vezes que ele aplicou esse move, ele errou. Nesse show, ele errou feio, nossa, velho. Ai, que move geek, velho. E alguém tem que falar pra ele, tipo, cara, esse é o tipo de coisa que, assim... É bom você ter um booker tipo o Gedo que dá uma liberdade pros caras e tal, né? Ele não fica bucando cada detalhe das matches. Mas, cara, o Gedo tinha que chegar e falar, Naitão, vamos lá. Cara, só para com o Power Slam. Tipo, eu falaria, né? Para de se aplicar Power Slams nessas matches, por favor. Né, o que seria necessário nesse caso, ou qualquer pessoa, tipo, o Tanahashi é o senpai do cara, chega e fala: Ó, Naitão, não tá rolando, cara, para com isso. Mas vamos ver se algum dia ele para, não sei. Mas enfim, a match não foi lá grande coisa, teve interference, e cara, a gente já teve vários heel champs com interference.
E eles o que eles bucaram nessa interference? É que, tipo, lá no. Quando o Evil venceu o Belt,
Sim.
é tipo, ah, a LIJ
É. É isso que eu
não
ia.
apareceu.
Né?
E, tipo. Quer dizer, o Hiromu apareceu, mas daí teve o negócio do Dick Togo lá e fudeu o Knight. Daí aqui o Ishimori, se não me engano, interferiu primeiro. E, cara, eu tô me lembrando lá do domínio do Jado andando e o Ishimori correndo atrás dele.
Ah, é, aqui é verdade. Não, aquilo fez aquela match ser melhor, né? Colocando melhor.
Daí o Ishimori, se não me engano, interferiu alguma coisa assim. Ou foi o. Acho que foi o Ishimori, né? Daí o Bushi
O Dick Togo
atacou.
tava lá.
Isso, só que daí, tipo, o Dick Togo. Ah, o Bushi conseguiu coisar ele lá, só que o Dick Togo tava indo. Daí o Sanada apareceu e tirou ele de lá.
Sim.
Daí eles fizeram essa match, durou mais 5 minutos, o Naito venceu. E acho que foi até um comentário interessante, se não me engano, foi o Kevin Kelly, ou foi aquele outro cara lá, o Chris Shaw, que disse. E tipo, o Naito, ele parou de como desde a gente até comentou aqui, né, uns minutos atrás, que o Naito não é mais o cara, tipo, que ele tinha que vencer, ele vencia matches com interferência, com low blow, coisa e tal. E um comentário interessante foi aqui, tipo, desde que o Naito perdeu lá o belt pro. Isso, eu não sei se, tipo, ele tirou do rabo ou o que que ele fez. O comentarista disse que o Naito não utiliza mais interferência, tipo, não leva mais os caras dela aí de pro corner dele, porque ele ficou, digamos, sentido desde que ele perdeu aquela match pro Okada no Dominion lá, e ele teve que vencer o Sanada, que deu o Sanada interferiu para ele vencer o Belt e tal.
Sim.
Eu achei um comentário interessante, tipo, não sei se foi só pra
Cara, aí que tá. Tipo, ok, né? É alguma coisa, mas eu acho tão geek isso, porque assim.
É, porque se for lembrar, cara, lá, tipo, quando o Naito venceu, perdeu o Belt, inclusive, pro Okada, ele não quis levar, né? Tipo.
Isso. Não, isso eu lembro, que no começo da match ele mandou os caras voltarem.
É, porque o Okada só, tipo, ah, vamos ter um a um aqui, e mandou os caras ir embora. Tipo,
Isso.
desde então ele realmente não. Tipo, ele leva o Bush de vez em quando, mas o Bush não faz interferências.
Cara, mas aí que tá, tipo, eu acho geek porque assim, ah, ok, não, beleza, ah, não vai interferir, tudo bem. Mas cara, você tá lutando com o Bullet Club. Você sabe que eles vão interferir. O Dick Togo tá lá, o Ishimori tá lá, o Gedo tá lá. Por que que os caras não tão. Por que que o Sanada. É justamente isso. Por que que o Sanada não apareceu da outra vez? Por que que o Bush não apareceu da outra vez? Por que que foi o Dick Togo que apareceu vestido de Bush e não Bush? Tipo, cara, isso que me incomoda, porque assim. Beleza, você quer ter alguma match que um heel faz alguma interferência, alguma coisa assim de vez em quando? Beleza. Primeiro, é melhor quando você faz isso com tipo um AJ Styles, um cara que sabe ter uma match, isso ajuda, porque daí você faz seus interference spots, mas o resto da match é boa, diferente do Evil, que não, aparentemente não consegue mais ter uma boa match, né? Agora que ele tá tendo o maior push da vida. Mas ok, beleza. Você quer fazer umas interferências de vez em quando? Já tô cansado, mas beleza. Mas cara, então você tá me dizendo que tipo por que que o Sanada não apareceu da outra vez, tá ligado? Não tem por que ele não ter aparecido daquela vez e ter aparecido agora. Quer dizer então que o que define o destino do IWGP Title, do Double Title da New Japan, é tipo, ah, se o Sanada saiu mais cedo pra cuidar do pug dele em casa ou não? É isso?
É, se ele, tipo, vai postar umas fotos vestido de um externo, sabe, bege.
É, tipo, é isso que eu tô. Nossa, o Bush. Será que o Bush saiu mais cedo do show hoje? Cara, eu não devia estar assistindo uma Title Match no Main Event com o top star da empresa, supostamente o Naito, e as coisas serem decididas por se o Bush tá lá ou não. Tá ligado? Tipo, cara, isso é ruim, velho. Isso não é legal você assistir uma coisa assim. Tipo, tem que ter sentido. Porque isso já vem desde antes. Tipo, cara, por que que os caras trazem ou não trazem as pessoas aleatoriamente? Não faz sentido. Não faz sentido, cara.
É, e tipo, né, e eu acho, mais que eu acho uma merda, esse posto de interferência, principalmente em main event do New Japan, cara, assim, num contexto lógico, se for raciocinar, por exemplo, quando o Jay White levou o Bullet Club pro corner dele lá na final do G1, num contexto lógico, ele tá certo. Tipo, puta, é o maior torneio da empresa, eu vou levar os caras aqui pra me ajudar, né? E, tipo, eu acho que essa lógica talvez se aplicaria pro maior belt da empresa. Tipo, porque, eu tenho meu grupo aqui, mas podem me atacar porque eu não vou usar ele.
Tipo, cara, que sentido faz isso, sabe? Tipo,
é aquele meme do tipo... Ah, ela manda nude pra você, mas é comigo que ela anda com a mão, tá ligado? Não faz sentido você ter um grupo.
Eu quero ver a explicação agora.
Porque qual que é o booking da New Japan? Tipo, tem quatro grandes stables.
Sim.
Né? Tukigun, Chaos, LIJ e o Bullet Club.
Uhum.
Que representa a empresa que, digamos, são os normais, né? Tipo, Nahashi, Bush e tal. A partir do momento que você tem tem minha stable aqui, tem cinco negros,
uhum,
ou quatro agora, né? Só que eu sou tão bonzinho, tipo, eu sou... eles podem me bater aqui, eles podem tirar meu belt, eles podem fazer isso, porque eu não vou usar minha stable, porque eu não quero me rebaixar esse nível, tá ligado? Tipo, não faz sentido, os caras
não, não, exato, e tipo, cara, não faz sentido, porque tipo, você vai lutar contra,
tipo, se fosse
cinco caras sozinho,
digamos,
então, tipo, à toa.
Digamos, tá, o Tanahashi, por mais que o próprio Tanahashi, pô, o Tanahashi, quando ele lutava com, tipo, tá, vamos dizer, o próprio Naito, quando ele lutava, o Kushida, o Taguchi,
sim,
vinha ajudar ele. Quando, é tipo o Naito que literalmente tem uma stable, ele
sim,
não tem os caras pra ajudar ele.
É, então, tipo, cara, então eu fiquei bem satisfeito com isso tudo. Isso vai continuar depois, porque vai ser o Jay White próximo, sim, mas, cara, enfim, isso não me deixa menos insatisfeito, me deixa mais insatisfeito. Mas agora já falamos do show no Jingle Stadium, inclusive 4.700 pessoas, bem pouco.
Bem pouco.
Eu, né, claro, estamos com coronavírus, então eles não iam ter 30 e tantos, sei lá quantos caras, mas eu achei que eles iam ter umas
Se eu não me engano, a capacidade é tipo 20 mil e
uhum,
eles tinham liberado 9.500, alguma coisa assim, então tipo, foi a metade da metade.
É, então, eu tava achando que eles iam ter uns 9 mil, sabe? Achei que ia ser
sim.
O equivalente de um Sumo Hall, sabe?
É, eu acho que a New Japan errou, tipo, e não faz igual a Dragon Gate, que, tipo, coloca 8 mil no Kuroken Hall. Tem esse...
É porque a New Japan quer abrir capital, justo. Então, eles precisam... Não, é isso mesmo.
Cara, é muito engraçado. Agora eu não sei, tipo, faz muito tempo que eu não vejo tipo, nada da Dragon Gate, mas tinha os caras ficavam zoando uma época atrás aí que tipo, a Dragon Gate tava inflando os números e
sim,
coisa tipo de, sabe, 2.000 pessoas, aonde que eles fazem show, eles estavam colocando 2.500. Então...
É, eles... Não, sim, eles estão... E assim, isso acontecia bastante. Antes,
a própria New Japan acho que fazia também, né?
Sim, é que eu não sei, a New Japan arredondava, tá ligado? Ele sempre arredondava pra cima, eu acho que contavam os comps e tudo, mas enfim. Agora, Justi, nós falaremos do maior torneio do wrestling. Sim. É, então, já que você está com a tabela aberta, você pode ter as honras.
Antes de a gente começar, podemos partir do pressuposto que temos White e Sanada na final?
Sim, porque essa é a minha previsão também.
Então, qual que é a do G1, né? Cada bloco tem, sabe, de dois a três caras que tipo, realmente podem vencer. No, e tem um ou dois spoilers. Tipo no bloco A, o que que a gente tem aqui? A gente tem Okada, Ibushi, Takagi, White, Ishii, Suzuki, Kobe, Taichi, Osprey, Takahashi e Yujiro. Takahashi, mas é Yujiro Takahashi. Qual que é aqui? Temos, tá, três caras que podem tipo, realmente vencer o bloco, que é o Okada, o Ibushi e o White. E temos tipo os caras que vão ficar ali no meio, tipo o Takagi, o Osprey e o Suzuki, né? E o Ishii. E tem o Yujiro que é tipo o spoiler, né? Que ele tá ali pra tirar ponto, tipo, ele não vai vencer, termina com 3 vitórias, 2 vitórias, mas são 2 vitórias contra caras que tipo, estavam lutando pela liderança do bloco.
É, eu nem sei se vai ser assim, mas pode continuar.
O que que eu penso desse do bloco A? O Okada ele começa contra o Ibushi, primeiro main event
Perfeito.
no Osaka, lá no. Na
Edion
região.
Arena.
Exato. É a revanche da final do bloco A do ano
É o
passado.
revanche do main event do Tokyo Dome, amigo.
Também. É, que tá 1-1, que o Ibushi venceu no G1 e o Okada venceu no Dome. O que eu acho aqui vai acontecer, o Bush vai pegar a vitória dele, né? Vai desempatar. Porque o Ibushi vem de 3, 2-3. É, se contar com a New Japan Cup, né? Vem de 3 derrotas seguidas por Taichi, que é um monstro.
Um monstro.
E eles precisam fazer o Ibushi, tipo, incrível, né? Pro torneio. Pra deixar a mulherada feliz, porque aparentemente o Ibushi, mesmo sendo um idiota, ele consegue chamar a atenção da mulherada lá.
É, não, e isso é um ponto forte para talvez tenha gente que ainda não tenha feito essa ligação, mas tipo, se vocês olharem as crowds da New Japan, diferente de crowds de pro wrestling nos Estados Unidos, cara, é bem dividido entre homens e mulheres. E boa parte realmente as mulheres vão lá para desejar os wrestlers,
Sim. Sim.
que são homens musculosos de sunga. Muitas vezes as pessoas meio que esquecem o que está acontecendo. Então isso é um fator, tipo. A New Japan puxa esses caras com cara de cantor de K-pop, porque é o que as mulheres lá gostam, né? Então, se alguém está se perguntando por que o Ishii não é 5 vezes a IWGP Heavyweight Champion, é por isso.
E qual que é o meu raciocínio aqui com o Okada? Eu acho que o Okada ele vai perder as 2 primeiras matches. Essa outra match dele é com o Yujiro, e como a gente já comentou, eles estão tendo uma story esse ano. E eu acho que tipo o Yujiro vencer no G1 é comum. É igual eu falei a questão do Carl Anderson com o Nakamura lá em 2015. É tipo aquela match. Aquela derrota que, digamos, pode acontecer, que não vai mudar muita coisa, não é como se fosse uma special singles match em um show, em um pay-per-view, vamos dizer assim. E o Okada vai ser aquele cara, tipo, todo de um ano tem que começa tipo, 2, 3 derrotas, daí ele tem um comeback e chega no último dia
Com
precisando
chance.
vencer, e isso, exato. Só que o que que acontece? No terceiro dia do bloco A, vai ser no dia
27 em Kobe,
27.
isso?
Isso, no Kobe World Hall. Vai ser Okada contra Jay White. O Jay White, na minha opinião, acho que o Léo partilha também dela. O White é um dos top guys do bloco A, provavelmente vai vencer. O que eu acho que vai acontecer? Okada vai vencer o Jay White. E o Jay White, ele vai vencer um outro cara que eu acho que também vai estar com chances no último dia, que é nada mais, nada menos que o Ospreay. O Ospreay que enfrenta o Jay White no próximo dia do bloco A, no dia 30, no Rock Hall. Acho que chega o Jay White consegue recuperar dessa vitória convocada, vencendo o Oscar. E chegamos no último dia do bloco A, lá no dia 16 de outubro, com Oscar versus Okada e Jay White contra Ishii. Eu acredito que Oscar e Okada vai ser o main event. O White deve chegar com chance também de bloco. Só que daí ele vai ter uma derrota Okada, uma vitória contra o Oscar.
Uhum.
Então, o que eu acredito que vai acontecer? O White vence o Ishii, o Osprey vence o Okada. Só que como eu disse, tem o tiebreaker, o White uhum. vence.
Então, eu também pensei muito baseado nesses três caras em relação ao bloco A. Mas eu pensei do bloco A ao contrário. Eu pensei, quem que vai lutar contra o Naito no Tokyo Dome? E minha conclusão foi Jay White. Né? Então o Jay White, eu acredito, vai vencer o torneio inteiro. Eu também acho que ele vai vencer o Sanada na final. A gente pode falar do bloco, vamos falar do bloco B daqui a pouco. Mas eu pensei do bloco A de um jeito um pouco diferente. Eu pensei ao contrário, que é assim que um grande booker sempre faz, inclusive. Eu pensei, não que eu seja um grande booker, mas quem quiser ler meu diário na IWR, no VK, ele está lá. A gente vai ter Okada versus Ospreay, né? Eu olhei isso e eu falei, bicho, Okada versus Ospreay vai ser o main event desse show, né? Sem dúvidas. Porém, eu não acho que nem o Okada, nem o Will Ospreay vão lutar com o Naito no Tokyo Dome do ano que vem. Eu até considerei o Ospreay vencer esse torneio. Por mais que eu não seja fã disso, eu considerei, né? Inclusive vamos ver se agora ele virou homem. Mas depois isso não vem muito ao caso para o que eles vão buscar. A gente vai ter o Okada vs Ospreay, que vai ser o main event, mas o Jay White é que vai vencer o bloco. Então, o que, que isso nos lembra, Juste? Gotão da Massa, 2016. Perfeito?
Sim.
O que eu coloquei foi parecido com o que você falou, mas um pouco diferente. Eu acho que o Jay White vai perder só pro Okada e pro Ospreay na parte dos blocos. Vamos ver, isso seria... O Okada vai perder só pro Jay White e pro Ospreay. Então, o que vai acontecer? Cadê minha folha aqui? Isso. O Jay White vai chegar... Eles todos vão chegar com 12 pontos na noite final. E o Jay White vai vencer o Ishii. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter 14 pontos. Mas como tanto o Okada quanto o Ospreay venceram ele, se algum deles
Peraí, antes do teu raciocínio, pra quem você deu as derrotas do Okada? Pra mim, eu coloquei pro Yujiro e coloquei pro Ospreay, né?
Eu coloquei pro Ibushi e pro Shingo, na verdade.
Ah, sim, pro Ibushi também, é real. Três derrotas.
Isso. Eu coloquei só duas.
É que eu comentei que o Ibushi, Yujiro e o Ospreay, que eu acho que o Okada perde.
Sim, perfeito. Eu também acho o Ibushi... Cara, o Yujiro é que, assim, você falou dos upsets e realmente tem muitos upsets. Mas, cara, é o Yujiro, cara. Ele não... Quando foi a última vez que ele teve alguma vitória relevante na Heavyweight Division?
Cara...
Certo? Então, eu entendo seu ponto. Mas, tipo, eu acho que a única chance dele vencer é o seguinte. Tem gente que falou que poderia ser o Fale no lugar do Yujiro. Porque até o ano passado o Fale tava no G1. Então é possível que o Gedo bucou o G1 com o Fale na cabeça. O Fale, tipo, como ele não tá nos Estados Unidos, ele tá na Nova Zelândia, é capaz de, tipo, não deu. O que é estranho, já que na Nova Zelândia acho que tem menos casos de coronavírus do que os Estados Unidos. Mas, enfim.
Diz que... Não me pergunto porquê, mas eu vi que a Nova Zelândia tava, tipo, zerada no país todo.
Então eu não sei o... Mas, assim, eu acho que a única chance do Yujiro vencer o Okada é, tipo, se o Gedo bucou o G1 com o Fale na cabeça, o Fale não pôde vir, daí ele falou, vou pôr o Yujiro e pronto. Isso é uma chance, mas eu não acho... Eu tenho o Okada vencendo, e daí eu fiquei em dúvida. de quem que para quem que o Okada perderia. E daí, tipo, considerando toda aquela coisa de onde vai ser o show e essas coisas, eu cheguei à conclusão que o Okada vai perder pro Takagi. Os dois shows vão ser no na Edeon Arena. E o outro cara que eu tava pensando que talvez o Okada fosse perder era o Ishii, que é óbvio que eu ia preferir, porque o Okada perdendo pro Ishii é sempre bom. Mas eu não acho que vai rolar, infelizmente. Porque eu não lembro onde era, acho que era tipo o Hamamatsu. Não, deixa eu ver que tá aberto aqui. Isso. Não. Isso, Hamamatsu, isso mesmo. Então, cara, não acredito que vai ser esse o caso, sabe? Então eu acho que vai ser o Takagi, que vai ser um main event numa arena grande.
Cara, tá, você perguntou das últimas vitórias grandes do Yujiro no Digão. Eu abri aqui a tabela do 25, que foi o último que ele participou. Ele teve 6 pontos. Ele conseguiu vencer o Houma, o Kojima e o Nagata.
Sim, então há 5 anos atrás ele só venceu quem já estava por baixo, certo? Então, cara, tem dificuldades dele de ver ele vencendo o
É,
Okada.
mas ele teve uma média de 15 minutos com o Okada. Não que isso seja alguma coisa, mas enfim.
Tenho certeza que foi ótima. Mas enfim, daí meu raciocínio foi esse. Eu acho que o Okada vai perder. E enfim, como eu estava falando, o White vai chegar na noite final com 14 pontos. O Okada e o Ospreay. Não, não, desculpa. O White, o Okada e o Ospreay vão chegar com 12 pontos e o White vai vencer o Ishii. Na hora da final, que vai ser o Okada versus Ospreay, eles dois vão estar com 12. Então, tipo, se algum deles vencer, eles passam. Mas se eles empatarem, que é o que eu acho que vai acontecer, o White passa, igual o Goto. Inclusive, eu acho que é um jeito muito Jay White de chegar à final do G1,
Sim.
né? Então eu acho que eles vão fazer isso. Talvez isso aconteça, só que ao invés de ser tipo 14, 13, 13, né, a pontuação deles, ser 12, 11, 11, que inclusive foi o caso no com o Goto. Então daí todos eles fariam um job a mais, que é uma possibilidade, eu não sei.
Eu acho que, tipo, como você falou, esse é um jeito muito Jay White mesmo de passar. Só que o que me pega, né, nesse booking, tipo, nesse estilo de booking, é que, tipo, a gente já teve algo parecido, isso com o próprio Goto em 2016 e com o próprio Tanahashi, né? Apesar do Tanahashi ter aquela sequência de 7 vitórias seguidas, ele teve aquele empate na final, e, tipo,
Cara, foi um empate, mas aí foi um pouco diferente, porque ele mesmo passou, né?
sim.
Tipo, então foi meio que bom. Foi um pouco diferente. Assim, você tá certo que tem o do Goto. Esse foi um pouco diferente, porque foi um empate, né? E na verdade eu tinha esquecido desse empate. Foi em 2018, né, que ele venceu, velho. Isso.
Sim, é que ele teve. O finish foi ele aplicando o High Fly Flow, só que, tipo, ao invés de ele conseguir pinar o Okada,
Tocou o Shi,
isso.
isso. Que depois eles fizeram a rematch em Kobe, daí ele venceu. Tipo, eles acertaram o High Fly Flow na mesma hora, né? Eu acho que foi. Quando deu 30
Sim,
minutos. Muito
isso.
bom. Mas cara, eu acho que vai ser isso, porque eu acharia mais difícil eles fazerem esse negócio de pau tipo, Ospreay lutar com o Okada, mas sem chance dele passar, sabe? Não por ser o Ospreay, mas eu acharia ele estranho eles fazerem isso com qualquer um, sabe?
Porque qual que era o meu raciocínio era que o Osprey, tipo, chegaria, digamos, com os 3 meses empatados. Puta, pior que daí não ia fazer sentido, porque o Okada tem, né, o tiebreaker. É verdade.
Mas bom, eu acho que o White vai passar com empate.
Sim, eu acho que também o White passa. E, tipo, o bloco vai girar nesses três. Não sei se, tipo, claro, eu acho que o Ospreay pode ser trocado pelo Ibushi nessa equação. Acho que não vai fazer muita diferença, mas.
Não, então eu acho que na verdade o Ospreay, porque o que para mim o Ibushi que vai acontecer, ele também vai chegar com 12 pontos, só que daí o Taichi vai vencer ele.
Eu
Que na
acho que também.
verdade isso eu quando eu Eu imaginei porque quando você olha, né, sempre que você olha tipo D1, tipo um Tahiti da vida, você pensa, não, Tahiti vai vencer como upset para tirar o cara, né? E só que quando eu pensei, eu olhei isso, eu falei, cara, é meio estranho porque o Tahiti já pinou o Ibushi na New Japan Cup. Então, eu não sei se eles fariam o Ibushi perder de novo para ele, mas tipo, como eu tenho uma certa convicção da questão que o Jay White vai passar. E também de que o Okada e o Ospreay vai ser o main event e os dois vão estar com chance, eu meio que fui forçado a bucar o Taichi, né, com upset em cima do Ibushi aqui no dia final.
É porque
Porém.
o que eu acho que vai acontecer com o Ibushi, tá até vendo aqui na tabela, isso até pensei de última hora. Eu acho que o Ibushi, pelo jeito, cara, ele vai conseguir vencer, tipo, os três caras. Ele vai conseguir vencer o Okada, o White e o Ospreay. Só que ele vai, tipo, perder pro Jeff Cobb, sabe? Então.
É, não, então, é possível, é possível. É, eu acho que eu tenho, tipo, eu acho que. Não, pra mim ele perdeu pro Jay White. Mas ele venceu o Okada e o Ospreay. É, cara, mas assim, eu até vou colocar aqui que eu acho possível, tipo, o Ibushi vencer o Taichi e ser o Ibushi que passe e ser o Ibushi que vença, o G1. Porque eu poderia ver um main event de Naito versus Ibushi no Tokyo Dome.
Sim.
É, o que me fez. Não ir atrás nisso aqui,
E
tipo.
outra é o Ibushi, eu acho que eles vão até fazer, você até comentou, eu acho que ele vai chegar com chance, e é uma coisa que o Guido gosta de fazer, é que o Ibushi, se ele for para a final do G1, vai ser a terceira final seguida dele. E eles fizeram mais ou menos isso com o Kenny lá em 2018, não sei se você lembra.
A
E tipo,
terceira final
é porque
seguida.
o Kenny fez a final em 2016 com o
Sim,
Goto,
sim,
2017 com o Naito, e
sim.
se ele vencesse o Ibushi, ele ia fazer a final em 2018 com o Tanahashi. O Ibushi, ele fez a final com o Tanahashi em 2018, fez ano passado com o White, e ele
Certo.
vai chegar tipo, com chance de fazer a terceira final seguida agora com o, digamos, com o Jay White,
Com
com o
Sanada.
Sanada.
É.
E
Não, é, entendi.
eu acho que daí tipo ele vai chegar com chance, só que Deus, o Taichi é vencer.
Não, e o que também me deixou meio com o pé atrás desse main event de Bush versus Naito é que seria o Ibushi vencendo o G1 dois anos seguidos, né? Porque foi ele que venceu do ano passado.
Uma puta match chata também, né?
Cara, eu não achei tão ruim. É, tipo, foi a melhor final de G1 que eu já vi? Não. Mas eu não achei uma match tão ruim. Mas também não foi grande coisa. E assim, a gente tá colocando aqui Jay White versus Sanada como final de G1. Eu não estou animado para Jay White versus Sanada como final de G1. Inclusive, eles tiveram uma match esse ano. Eu até. Tipo, foi engraçado, porque quando eu comecei a bucar aqui, eu falei, acho que vai ser Jay White versus Sanada. Eu falei, cara, juro que já vi essa match. E foi esse ano, no New
Não foi em
Beginning.
Sapporo que eles tiveram match?
Foi, é, foi.
Acho que foi naquela no show que teve Shingo e Goto, não foi?
Cara, acho que sim, mas, tipo, a moral da história é que, bicho, ninguém lembra dessa match. E eu lembro que.
Ah, não, pô, foi lá no foi naquele New Beginning lá no Osaka Joe Hall que o main event foi Kenta e Naito.
Ah, é? Ah, então.
Foi.
Não, é justo. Mas, cara, não me lembro dessa match. Eu lembro que não foi grande coisa, não.
Não, foi uma match comum.
É, então não tô muito animado pra eles na final de G1.
O White venceu, inclusive, que tipo, o plano, claro, da New Japan, se nada acontecesse, era fazer o White desafiar o Naito pelo Belt o quanto antes, né?
Então, inclusive eu achava que o reinado do Evil era pra ter sido o Jay White.
Sim.
Então é capaz que esse G1. Isso é outra coisa que eu tava pensando, tipo, que o que tá meio fora desse G1 é que, como a gente tá nesse ano que é diferente do comum, eu não sei, tipo, se eles vão fazer o mesmo G1 que eles queriam, se eles vão mudar, virar de ponta cabeça o G1, tipo, não dá pra saber, sabe? Então tá um pouco mais imprevisível.
Mas eu, pra falar a verdade, eu tô mais hypado por esse G1 do que esse 2019, cara. Tipo, maior que 2019 eu tenha curtido as matches, assim, que eu fui gostando durante o show. Tipo, eu não tinha tanto hype pra ver o G1 antes. Mas esse eu, sei lá, não sei o que.
É, cara, tô bem, bem hypado também. Acho que vai ser. Cara, D1 sempre bom, já disse
Sim,
Filósofo.
sim. Sim.
Mas. É, bom, bloco A é isso. Bloco B, cara, bloco B, na verdade, eu ainda tava mexendo aqui nos pontos. O que que você acha do bloco B?
Cara, eu acho que o bloco B vai ser uma estrutura bem parecida.
É?
É, colocar o tipo spoiler, né, do bloco, eu acho que vai ser o Yano.
Sim, é, eu
Porque
tô.
sim,
Tô com o
porque
Yano
Yano.
nos upsets aqui. Eu tô com o Yano pinando. Deixa eu ver quem que eu. Eu já coloquei ele nos upsets bom aqui. Cadê o Yano? Ele vai pinar o Tanahashi, eu
Sim,
acho. E o
eu
Evil.
também. Sim.
O
O
Sanada
que
não, porque ele nunca pina o Sanada.
eu acho que também não. Eu acho que a match dele com o Sanada vai ser aí, eles trocando para dar Slock e tipo, o Sanada do nada tira aquele Dragon Sleeper com o sovaco dele lá e. Mas o que eu acho do bloco B? Eu acho que o Yano vai estar, como tipo, fazendo os upsets dele, normal. Só que, diferente do bloco A, que eu acho que vai ser tipo, bem centrado ali no, nos três caras. Eu acho que vai ser tipo o Naito, o Evil, o Sanada chegando, quer dizer, com a mesma pontuação no final do bloco. Se não me engano. Cara, é que eu acho meio difícil ter Evil e Sanada no main event. Eu acho que vai
Ah, é?
ser Kenta e. Eu acho que vai ser Kenta e Naito, o main event da última noite do bloco.
Não, eu, cara, isso aí eu. Talvez seja subliminar, porque no preliminar que eles colocaram o Sanada Evil em cima. Mas. Você acha que o Kenta e o Naito vão chegar na noite final com chance de vencer?
O Kenta eu acho que não, mas o que eu ia falar, eu acho que o Kenta e o Goto vão ser tipo meio que os caras que ficam ali na meiuca mesmo. Eles vão estar acima do Tanahashi, do Saber, do Juice, do Yoshihashi, porque sim, mas eles vão, digamos, eu acho que o Goto vence o Evil e acho que vence o Sanada. E eu acho que o Kenta vence o Sanada e vence o Naito. E o Yano venceu o Ivo e o Ivo perde pro Tanahashi também.
Vamos ver o que eu coloquei. Para mim, o Sanada vai perder. Isso eu coloquei bem X, assim. Eu tenho o Sanada perdendo pro Zeke, pro Kenta e pro Tanahashi. O Evil aqui vai perder pro Sanada, pro Naito, pro Yano. E para mais um, que na verdade eu não tinha visto ainda quem que ia ser. Quem que você falou que o Evil ia perder mesmo?
Eu acho que o Evil perde pro Yano, pro Tanahashi e pro Sanada.
Tá. Eu tenho aqui ele perdendo pro Yano, pro Naito e pro Sanada. Tanahashi eu acho que ele vai vencer, na verdade. Porque no meu caso, o que que eu fiz com o Tanahashi? O Tanahashi, ele vence o Sanada. Isso, ele vence o Sanada e ele vence o Naito na primeira noite.
Ah, eu acho que não, cara.
Que é.
Eu acho que o Naito vence ele por ter o belt.
Então, isso foi algo que eu tava pensando aqui. Como eu falei, na verdade eu parei, eu tava bucando o bloco B até agora há pouco, eu ainda não terminei de fechar ele. Porque o que acontece? Daí o Tanahashi, ele não ia chegar na noite final com chance, né? Porque o que que eu vou ter? O Sanada vai vencer com 12 pontos, né? Então o Sanada, por exemplo, vai chegar na noite final com 10. Só que e outros caras também, mas o Tanahashi vai chegar com 8 e daí ele vai vencer o Zeke na noite final e tirar a chance do Zeke, porque para mim o Zeke também vai chegar com chance na última noite. Não sei se você colocou ele com chance.
Não, eu acho que o Zeke, ele vai, tipo, vencer o Naito, talvez. Consiga vencer o Naito, mas ele vai estar, tá, tipo, ah, vence, sei lá, terminar com 4 vitórias, 5 derrotas, tá ligado? Acho que o Zeke termina com 8 pontos.
Eu fui como eu falei, eu ainda não fechei, então é bem capaz de eu tipo mudar totalmente isso antes de eu dar minhas conclusões. Quer dizer, totalmente não, porque os vencedores do torneio ainda vão ser os mesmos. Mas e o motivo pelo qual eu coloquei o Tanahashi na vencendo o Naito na primeira noite, que inclusive eu não sei se isso. Eu também coloquei, daí eu mesmo falei, ah, que estranho. Mas eu tava pensando talvez nele desafiar pelo Intercontinental no Power Struggle. É porque o Naito falou que ele quer dividir defender os belts separadamente, né? Então eu acho, inclusive porque esse show, né, que vai ter Tanahashi vs Naito é na Aegon Arena, onde vai ser o Power Struggle também. E daí eu pensei, cara, acho que faria sentido o Tanahashi. E eu não sei se eles vão fazer isso, porque na verdade, como eu mesmo coloquei o Tanahashi sem chance de passar no final, mas eu coloquei com o intuito dele desafiar pelo IC Title no Power Struggle. E perder, claro. Apesar que, na verdade, isso poderia ser feito com alguém que vencesse o Belt. É, não, mas acho que eles não iam
Cara, o
fazer o
que eu
Naito
acho
perder
que
antes.
você me deu uma ideia, eu acho que talvez, pra seguir nessa mesma linha, eu acho que o Kenta vence, desafia pelo IC Title, ou
É.
tipo, ou, porque daí o John já vai terminar, tipo, em outubro, já pelo dia 20 de outubro,
É, 18 de
eles
outubro.
não acho que vai ter outra defesa de belt, no, tipo, do IWGP Title até o Dome, porque
Sim.
é pouco tempo, e eles devem colocar o Kenta como Ice Tide, com o Ice Tidal e faz puta, pior que sei lá, Kenta versus Tanahashi no Dome pelo Belt.
Quem seria o que? É, eles podem fazer, tipo.
Porque o Tanahashi vai enfrentar o Kenta, deixa eu ver aqui. Tanahashi Kenta. Ó, o Tanahashi vai enfrentar o Kenta no Main Event. Aparentemente o Main Event no dia 6 de outubro em Hiroshima Sun, no Hiroshima Sun Plaza.
É, no caso aqui, o Kenta, eu tenho o Kenta vencendo o Tanahashi.
Porque o deixa eu ver aqui. Porque o que eu acho, o Tanahashi ele enfrenta o Kenta no dia 6 e enfrenta o Evil no dia 8. Então eu acho que o Tanahashi vence ele enfrenta o Yoshihashi antes do Kenta, enfrenta o Kenta e o Evil. Acho que ele vence o Takus, vence o Kenta e perde pro Evil.
Entendi. No meu caso, ele perde pro Kenta também. E aí, vamos
Não,
ou
eu acho que
não?
ele vence o Kenta. Não, é verdade.
É.
Não, ele vence o Kenta. Ele vence o Kenta porque ele para desafiar pelo Belt.
Não, entendi. O que eu falei é que o que eu tinha colocado era o Kenta vencendo. Não, esse tá certo, desculpa. Então. Cara, não sei, mas eu acho que tem essa possibilidade deles, tipo, alguém venceu o Naito pra desafiar no Power Struggle. Mas, cara, será que eles tirariam o belt, só o IC do Naito já? Ou eu acho que ia ficar meio estranho isso, né?
É, e também porque o Kenta ele venceu aquela New Japan Cup lá, USA lá. Então
É,
ele tem
cara,
um
na verdade,
peso.
eu acho que o Kenta no Dome ele vai lutar com o Moxley se eles conseguirem trazer ele, né?
É. Pois é, provavelmente, porque o Kenta ele tem essa title shot, né? Então
É.
já vai por água abaixo. Eu até acho que é porque se for seguir nesse sentido, o Evil ele enfrenta o Tanahashi e o Naito em seguida. Então,
Sim.
tipo. Faz meio sentido o Evil vencer o Tanahashi e o Naito, tipo, vencer o Tanahashi já vai meio com um hype de enfrentar o Naito.
Ah, e você, mas você acha que o Ivo vai vencer o Naito?
Não sei, não sei. É porque eu acho que o Evil chega com chance, ele não, acho que não vai pra final, porque ele vai perder pro Sanada. Quer dizer, tipo,
Sim.
o bloco vai se decidir com uma derrota do Naito. É meio estranho, tipo. Se for seguir na. Porque é basicamente isso também que vai acontecer no bloco A no nosso raciocínio. Tipo, não vai ser decidido na última luta. Vai ser o cara que vence, sabe?
É, mas vai. Não,
Vai ser
é
mais.
que assim. É que o que a gente, né, o que a gente falou de tipo o Okada e o Ospreay terem um draw, tipo, estaria sendo decidido na última luta. O que eu acho que ia ser estranho é porque você falou que o Kenta não teria chance. Eu acho que seria estranho eles colocarem como main event uma match onde só um cara tem chance do que um main event onde dois caras têm chance. A menos que fosse um caso tipo, se o Naito venceu, acabou, tá ligado? Tipo, mas eu não sei se seria o caso aí, não sei como estão seus pontos exatamente. Mas, ó,
Pois é.
porque o que eu tenho no último dia é o seguinte, ó. Chega o Sanada chega com chance, o Evil chega com chance, o Zack e o Naito chegam com chance. O Kenta vence o Naito e elimina ele. O Tanahashi vence o Zeke e elimina ele. E daí, tipo, fica Sanada e Iva, os dois com 10 pontos. Quem vencer, leva. E daí o Sanada vence. Inclusive, eu acho que é possível eles fazerem isso, porque... eu acho que é meio que uma big match, especialmente pra quem é fã da LIJ, né? Já que, tipo, o Evil traiu a Stable, e, tipo, ele já teve bastante interação com o Naito e bastante interação com o Hiromu. Mas, cara, o Sanada, que era o tag partner dele, eles quase não interagiram muito, eu acho, né? Eu não vi muitas
não.
tag matches, mas...
eles tiveram aquela match que o Evil, ele começou a dar sinais de um U-turn lá na New Japan Cup, mas só foi isso, né?
Ah, eles lutaram na New Japan Cup, né?
Lutaram.
Uhum. Sim, mas
acho
o Evil,
que foi a
tipo...
semifinal da chave do Evil.
Mas tipo, o Evil tipo, pisou as bolas do Sanada pra dentro do corpo dele, ou não?
Foi então isso que eu falei, que tipo, o Evil começou a dar sinais que ele ia fazer um heel turn e tal.
Sim.
Atacou o Sanada com um objeto e tal.
Então eu vejo o Sanada versus Evil como main event da noite final. E eu acho que o Sanada vence o Evil, né? Eu acho que eles fariam isso.
Cara, tô vendo aqui no penúltimo dia do bloco, tem Yano versus Naito. É tipo, não sei, é muito... Sabe aqueles lances, tipo, foi mais ou menos o que aconteceu com o Kenny em 2018. Ele, tipo, tava tendo uma run, sei lá, de 7 matches que ele venceu. Ele perdeu pro Ishii e perdeu... Não, 6 matches que ele venceu, perdeu pro Ishii e perdeu pro Yano, né?
Isso. Perdeu pro Yano e foi em Yokohama, inclusive. Foi esse show mesmo aí, que é tipo é o último dos blocos, né?
Sim. Eu não sei não se tipo, pode acontecer mesmo do Naito ele conseguir vencer tipo 6 matches, perde pro Evil. Nesse meio tempo ele tipo, já venceu o Sanada, mas ele perdeu pro Evil.
Uhum.
E nesse show do Yokohama ele perde pro Yano e o Sanada tipo, garante a chance dele vencendo o Tanahashi no main event. Que é o main event desse show. Tanahashi versus Sanada.
Cara, é uma possibilidade. Eu fiz
o Evil enfrenta o Goto nesse show. Então,
pode falar.
O Evil ele pode também chegar mais ou menos com o mesmo recorde do Naito.
Tipo,
Tá com 6 vitórias e uma derrota. E o Sanada com 5 vitórias e 2 derrotas.
Uhum.
Consegue vencer o Tanahashi, vai para 6-2. O Evil perde, vai para 6-2. E o Yano vence o Naito e o Naito vai para 6-2. Aí ele perde pro Kenta no último show.
Uhum.
Aí o Kenta vai para 6-3 com a vantagem sobre o Sanada. Só que não dá certo, né? Porque ele vai ter essa vantagem sobre o Sanada.
Cara, então, isso é um jeito de fazer, é que eu... Inclusive, meu show de Yokohama tá diferente, porque eu coloquei o Naito vencendo o Yano, eu nem terminei de preencher ele ainda, e o Tanahashi vencendo o Sanada, por algum motivo, que não faz sentido nenhum, mas... em todo caso,
Que daí ele pode trocar essa tipo... O Naito pode chegar, tipo... Ah, se ele não vencer o Yano, ele vai ser, tipo... O campeão já vai chegar eliminado no último dia.
Uhum.
Só que daí ele já perde pro Sanada antes, ele garante a chance dele vencendo o Yano.
Pode daí, ser.
Tipo, chega os três da. Que eram LIJ, né?
Uhum.
Chegam os três no último dia, o Naito perde e vai pra 5-4. O Evil perde e vai pra 5-4. E o Sanada. Não, o Evil vai pra 6-3. E o Sanada. Vence o Evil no último dia, vai pra 6-3, só que com a vantagem do desempate.
Ah, é verdade, o Evil pode... porque eu tinha o Evil com... Chegando com 10 pontos na noite final, mas ele não, ele pode chegar com 12, porque ele vai perder pro Sanada, né?
Sim.
Ah, não, mas é que aqui no meu caso ia dar um Surubex aqui. No meu caso, na verdade, iam estar fechando com 12 pontos o Naito e o Sanada. Por algum motivo. O que é estranho, na verdade, agora eu acho que eu vou ter que rever isso aqui. Mas aqui no meu caso, inclusive queria até te perguntar isso, Justi, eu coloquei o Sanada vencendo o Naito, porque se você for ver o show de outubro lá, é em Nagaoka, né?
É no Aori Nagoka, no, na
Isso.
casa do Sanada, né? É,
Isso.
tipo, sim. E o que até o Naito citou, né? Isso, tipo, na última interview deles lá, do post-match, ele falou: ah, eu quero. A gente vou enfrentar o Sanada na casa dele e então. Tal. Ele até falou, fez um comentário interessante sobre o Will, que disse: ah, você fica aí se escorando no TikTok, eu não tenho vontade de me enfrentar, não.
É justo. É.
E nesse mesmo dia, no, no, na, vai ser no dia 1º de outubro, vai ter Kenta e Evil, né?
Isso mesmo. É, outra match. Eu tava pensando nessa match também, né? Porque, tipo, é um embate do Bullet Club. É, inclusive, quem que eu coloquei? Eu acho que eu coloquei o Kenta vencendo o Evil. Porque eu acho, não sei, na verdade, agora que eu vi eu não preenchi ainda, mas. É, eu tava pensando que talvez ele possa vencer ele porque. É, como é que se diz? Não, desculpa, eu dei um branco porque eu tô brisando. É porque eu falei, ah, o Ivo provavelmente vai estar vencendo, né? Tipo, tiring em todas as matches. É, só que daí nesse caso o Kenta vai vencer ele com o Tiring, né? Que ele também é do Bullet Club.
É o que pode acontecer, tipo, é o chamado de booking do Kenny, que é o que, para quem viu o G1 28 sabe do que eu tô falando, como eu já citei aqui. Tipo, o Evil tem a run dele de 6 vitórias, tipo, ah, puta, o Evil vai ir pra final. Só que daí ele perde 3 seguidas, sabe?
Sim.
Então, tipo, perder pro Kenta, né? Ele tem o Kenta, ele tem o Juice, acho que ele não perde pro Juice.
É, grande Juice.
Pro Tanahashi, talvez ele perca. Pro Naito, né? Não sei. Acho que não.
É, Juana é.
Goto, eu acho que ele perde. Pro Goto, eu acho que ele perde.
Botão da massa. E aí, você acha que é esse ano que o Aramusha leva o Juana e vence o main event do Tokidon?
Cara, eu queria, tipo, ver um ano assim que, tipo, o Guedo fala, ah, foda-se, tá ligado? Tipo,
Pá, cansei, tá ligado?
sim. Puta, eu queria ver muito, tipo, um ano assim que o Guedo fala, ah, foda-se, negócio de quatro caras, tipo, ficar se revezando entre si, foda-se, eu botar o outro pra vencer.
Não, é,
Tipo,
cara, ia ser
ficar mais
legal.
do. É tipo, é muito coisa tipo WWE, tá ligado? Que os caras colocam, sei lá, o. Puta, agora, sei lá, o Batista pra vencer, tipo, porque eles sabem que vai vendo, o Big Show deles vai vender pelo nome, tá ligado? Só que eu não sei o se a New Japan já tá nesse patamar lá no Japão. Tá?
Batistão.
E vendeu o Wrestle Kingdom só pelo nome. Então, tipo, se eles botarem o outro bem, o outro versus o Okada. E até já, acho que já comentei aqui, a gente vai fazer 3 anos, 4 anos já de Lion Max. Mas eu comentei aqui que, tipo, quando o Goto se juntou a Chaos lá em 2016, eu achava muito que, tipo, seria um long-term booking do Goto para enfrentar o Okada pelo belt. Tipo,
Achou errado.
eu achava muito isso porque, tipo, o Goto tinha acabado de ser derrotado pelo Okada lá
Sim.
naquele show que ele se pintou de roré
Sim.
e ele coisou lá o novo finisher dele lá, de TR, foi pra final do G1, perdeu pro Kenny. Só que daí, bom, daí o Kenny conseguiu virar uma grande estrela, né, da empresa e tal, e o Goto ficou lá pelo Never.
Apesar que acho que nunca esteve nos planos
É.
deles isso que você imaginou, gente.
Sim.
Diferente da title run do Shibata, que obviamente teria acontecido se ele não tivesse se machucado.
Ah, eu também acho que sim.
É.
Eu tenho uma run com o Intercontinental Title. Eu acho que pelo menos isso ia acontecer.
Sim. Não, mas o Shibata ainda vai voltar e vai vencer o G1 e o IWGP Title, porque ele seria o cara mais over da empresa, claro.
Sim.
Mas enfim, é. Eu tô com o Ishii com poucos pontos nesse torneio também, isso me
Pior que,
deixa
tipo,
triste.
num fantasy booking seria muito, tipo, muito coisa do mesmo do Shibata, foda-se, assim. Intercontinental Title, quero desafiar só pelo Belt, né? Só pelo IWGP Title Belt.
Sim.
Foda-se essa merda, esse título, hein?
Não, e eu achei que, tipo, talvez como eles fossem fazer para separar meio que separar o IC e o Heavyweight, eles falaram, não, então, o Okada fala, não, eu só quero desafiar pelo Heavyweight.
Sim.
É. Apesar que eles ainda podem fazer isso, é só eles falarem, ó, quem venceu o G1 só vai desafiar pelo Heavyweight porque o Naito pediu. Pronto.
É, assim, eu vi um pessoal, inclusive, até ia fazer esse comentário no bloco A, que eu acabei esquecendo. Eu vi um pessoal falando que, tipo, não há chances do Okada não vencer esse G1. Tipo, que tá claro que vai ser o Okada versus Naito, parte 4 no Dome. Eu acho que não, cara. Tipo, pra mim não parece que o Okada vai vencer esse G1.
É, então
Tipo,
eu.
claro, pode acontecer, porque bem, o
É.
Okada, tipo,
Sim.
como o Tanahashi venceu em 2018, mas sei lá, não acho que eles fariam outro Naito versus Okada num Tokyo Dome
Não, eu também
agora.
acho que, tipo, cara, muito cedo. É, eles gostam de fazer essas coisas meio em ciclo de 2 anos, assim, né? Tipo, assim como eles fizeram com o Naito desafiando. E, cara, eu ainda acho que um dos
É
pontos.
que eu acho que só demorou, tipo, 4 anos lá, porque o Naito ficou um merda, né, depois. Que por isso que, tipo, até ele se reinventar, até daí demorou 4 anos.
Ah, sim, exato, exato. E não, mas então o que eu ia falar é que, tipo, o Tokyo Dome, a gente não sabe como é que vai ser o Tokyo Dome no ano que vem, tipo, eles vão estar com 40 mil pessoas no Tokyo
E
Dome.
vai ser. Eu não sei se eles já anunciaram, mas não vai ser dois shows de novo, né? Vai ser só um, né? No dia 4.
Não, é só vai ser um, mas é que os dois shows eles só fizeram dois shows porque caiu no fim de semana, né?
Sim.
Mas tipo, vai ser um show. Só que, cara, será que quantas pessoas será que eles vão estar tá colocando lá, sabe? Tipo, será que eles vão ter tá autorizados a vender 40 mil ingressos? Eu acho que não. Né?
Não sei, cara. Não sei, eu
Isso
acho
é
que essa.
questão mais da política do Japão do que qualquer coisa. Então,
Eu
né?
acho. Eu não sei qual que é a capacidade do Tokyo Dome, 50, 60 mil pessoas?
Então,
Porque diz.
não, aí que
Porque,
tá.
tipo. E diz que. É, tem a lenda que a Noah botou 60K, né?
É, mas é mentira. Tipo, todos aqueles shows que você. Não, se você olha os shows da New Japan do Tokyo Dome, também tem, tipo, umas 60 pessoas. Tipo, ah, show de aposentadoria do Inoki. Puta, 70 mil pessoas. Não, não cabe. Porque, ó, eu vou te falar, eu estive no Tokyo Dome quando ele. Né, com ele quase cheio, né? Em 2019 ele já tava. Eu não lembro se foram 38 mil ou se já passou de
É,
40.
porque. E tem aquela coisa, né? Tipo, do Naito versus Okada 2 lá de 2018. Tipo, os caras venderam, se não me engano, 40 cada ingresso. E, tipo, só tinha, sei lá, o anel, uma parte do anel superior
Isso.
quase tudo, né?
Não, mas é tipo, quando eu tava lá, eu olhei e eu falei, bicho. Não, não cabe. O que eles podem fazer que é o seguinte, né, o Tokyo Dome ele tem o chão e tem os assentos, claro, tem a plateia, como qualquer estádio. Eu olhei em volta e o que acontece? Os assentos, claro, estavam todos cheios e a plateia também estava praticamente cheia, como você falou, tipo, só tinha tipo umas seções na pontinha assim que tipo tava mais vazia, barra não vendeu, sabe? Mas tipo, o que talvez eles poderiam fazer para enfiar esse número absurdo é vender o chão inteiro. Porque mesmo se você vê o show, isso dá pra ver, tipo, tem os assentos em volta do chão que esgotam. Só que eles não ocupam todo o chão do estádio. Porque, por um motivo muito simples, que tipo, cara, quem tá na última fileira do chão já não consegue enxergar o ringue direito, porque é muito longe, sabe?
Sim.
Então, tipo,
É,
ele.
e a New Japan deixa um espaço para tipo, os caras andar ali, né, pra ir pro.
Isso, exato. Então,
Que, tipo,
tipo.
sempre quando eles estão saindo, mostra que tem uma parte, tipo, atrás das cadeiras, que é uma parte consideravelmente espaçosa, mas.
Isso. Não, mas é isso que eu falo. Tipo, o motivo que eles não colocam muito, muito acento ali É que, cara, ali a pessoa não enxerga, sabe? Então, tipo,
É, e
que.
mesmo assim, eu acho que, tipo, ali, não acho que cabe, contando tudo ali ao redor, não acho que cabe 20k de pessoas, né?
Ah, não, então,
Tipo,
eu acho
pra
que,
de
tipo.
40 pra 60k.
Não, eu acho que, cara, exato, exatamente isso. Mesmo se os caras vendessem mais no chão, e, cara, eu acho muito difícil de acreditar que cabem 60 mil pessoas lá, sabe? Então. Mas enfim, tipo, assumindo que o máximo seja entre 40 e 45 mil, que eu acho que é mais ou menos por aí, e será que eles vão colocar? Eu acho que não. O que eu acho que vai acontecer é que eles provavelmente vão estar trabalhando com o um máximo de 10 mil. De 10 a 15 mil, sabe? Então, tipo, cara, será que você precisa colocar o Kada versus Naito para vender 15 mil ingressos em Tóquio? Eu acredito que não. Então, tipo, cara, esse é o ano que o cara pode colocar uma coisa mais
Esse
X.
é o cara, esse é o ano que o cara pode colocar o gosto no main event.
Bom, o Goto eu não sei, mas sim, esse é o ano que o cara pode colocar um cara mais por fora, assim. E eu acho que Jay White meio Naito é um pouco. Talvez esse fosse o plano deles desde o começo. Mas eu acho meio assim, porque, tipo. Já teve essa match no Tokyo Dome do ano passado, né? Que, tipo, muita gente esquece, mas foi o semi-main event da primeira noite.
Puta, é verdade.
Né? E isso, na verdade, foi algo que eu. Quando eu tava pensando quem ia vencer, eu pensei, não, acho que não vai ser o Jay White, porque não sei se eles repetiriam essa match que já teve no Tokyo Dome. Mas analisando tudo, eu falei, não, acho que vai ser isso mesmo. Porque, tipo, cara, não acho que eles vão. Assim, main event de Tokyo Dome, né? Por mais que esse ano, como eu acabei de falar, talvez eles possam fazer algo fora da caixa. É algo relativamente mais protegido do que outras coisas, sabe? Tipo. Ah, o cara venceu. Quer dizer, o IWGP Title, claro, ele ainda é bem protegido. Mas, puta, mesmo o Jay White, ele começou. Primeiro o Tokyo Dome dele foi. Antepenúltima match, daí depois foi a penúltima, depois foi a. Daí, quer dizer, a penúltima foi no ano passado, daí agora talvez ele esteja no main event.
É, ele teve duas antepenúltimas, que foi o Tanahashi Okada, agora teve a penúltima contra o Naito,
É que
né?
Tanahashi Okada não foi. Foi a antepenúltima, né?
Sim, isso que eu tô falando.
Ah,
Tipo, ele
sim.
teve duas antepenúltimas
Isso.
matches, tipo, contra o Tanahashi em 2018 e o Okada em 2019.
Isso, perfeito.
E esse ano contra o Naito.
Não, é isso mesmo. Então, tipo, cara, eu acho que se eles vão colocar algum cara novo, que não teve, né? Tipo, teve o Kenny, que daí o resto é tipo Okada, Tanahashi e Naito, né?
Teve o Ibushi, né? Mas tipo.
Ah, e não, perfeito, o Ibushi também, o Ibushi também. Mas o Ibushi também, tipo, lá no Wrestle Kingdom 9 ele já tava no semi-main, né? Que
Isso.
ele sempre
É,
foi um cara que esteve
e eu
lá, né?
acho que se ele não tivesse geekado aquela época também, tipo,
Isso, não,
ele
perfeito.
já.
Então eu acho que vai ser o Jay White. Acho que difícil fugir. Não que eu esteja muito animado pra. Nem pra.
E é meio que isso também, tipo, a New Japan da época, assim, desde que o Goto começou a bucar, porque
O Goto?
geralmente o Goto, puta, o Gedo.
Se o Goto bucasse, seria um pouco diferente a New Japan, eu acho.
A questão do Gedo. Porque, tipo, se você for ver. Ah, vamos comparar. 2013, o main event foi o Okada Tanahashi. É, 2014. É, era o main event, era pra ser Naito versus Okada, né? Só que daí
Isso.
teve
É,
aquela
foi
questão.
Tanahashi Nakamura.
Isso. 2015 foi Tanahashi e
Yokado.
Okada. Tanahashi e Okada. 2017 teve o Kenny, né?
Inclusive teve o Kenny, e desculpa, só um parênteses, que eu ainda acho até hoje que seria o Nakamura, se ele tivesse
Ah,
ficado,
sim.
mas
É,
é.
eu também, claro. E qual que é o meu ponto? Daí teve o Naito e o Ibushi agora. Qual que é o meu ponto? É que parece que o Gedo sempre, tipo, depois que ele termina ou tipo, utiliza quase o máximo de uma storyline ou de uma feud para assim, feud de topo, no caso, ele tende a colocar caras novos ou tipo caras que estão afastados dos grandes olhos, digamos assim, durante o ano. Por exemplo, 2012, 2013, mas acho que você começou a acompanhar a New Japan a partir de 2014 ou 2015.
Sim.
É, qual que era a grande feud? O que acontecia ali era a Shiokata. Tanto que eles fizeram, fizeram o 2012,
é.
O Remake for Shock.
É, não, primeiro... mas o main event 2012 foi o Okada versus, foi o Tanahashi versus Suzuki.
Isso, sim. Que eu tô...
Não, eu só, que, eu só queria falar.
Desculpa. Daí, o... Daí, em 2014, eles apostaram no Naito. Não deu certo, por N motivos. 2015, 2016... Quem que foi 2016 mesmo?
Foi o rematch de Okada e Tanahashi.
É verdade, é, é verdade. Eles fizeram duas Okada e Tanahashi. Que daí ele, digamos, meio que fechou o grande arco do Okada, né?
Isso.
Pro Okada vencer. E em 2017, eles... Acho que o plano era colocar o Nakamura, que tipo, é um cara que tava afastado do IWGP Title Belt desde 2011.
Isso mesmo.
12.
É.
E daí eles colocaram o Kenny, tipo, o cara totalmente novo na cena, era um júnior, perdeu pro Kushida um ano antes, então... Então, daí em 2018 eles tentaram com o Naito de novo, traumou, né, fez bons números e tal, e eles tentaram quem foi 2019 mesmo?
Foi o Tanahashi e o Kenny.
Não, tipo, total, já era algo diferente, fechou, digamos, o arco de redenção do Tanahashi, que estava desde 2016.
Sim.
Então, eu acho que geralmente o Goto, puta, é o Goto, ele não tem o Goto. O Goto, ele tende a fazer, tipo, essas mudanças depois de um tempo, tipo, pelo menos por um ano. E agora, eu não sei se ele fechou, digamos, o que o Nai poderia fazer em questão de main event, tipo, ele finalmente venceu. Ele venceu dois main, venceu o Okada no main event. Tipo, pronto, tá aí o personagem dele, não vai mais evoluir. Só quando, talvez quando ele ficar mais velho, ele faça um arco de redenção.
Sim. Mas então o que você acha Nike? Que.
Não sei se.
Hã?
Eu acho que, tipo, sim. Eu acho que o White é esse cara. É o Kenny 2017.
É.
Tipo, é o cara que pode ser colocado ali, porque é um, ele, digamos, por mais que ele esteja dando já faz um tempo de coisa, ele é aquele cara que ele precisa de um grande spot, como o Naito precisou, o Okada precisou, então, como Kenny, o próprio Kenny precisou para se estabelecer, o Ibushi também, de certa forma.
Sim.
Então, acho que tá faltando mesmo o White conseguir esse spot. E eu acho que é a melhor oportunidade que o Guido vai ter se continuar essa questão de público reduzido e tal.
É. Daí pelo menos vai ter que ter menos gente aguentando o Jay White no main event do Tokyo Dome.
Eu acho que ele vai vencer. Né?
Você acha que o Jay White vai vencer?
Eu acho que sim.
É, uma possibilidade, né?
Porque é difícil. Tipo, o White, ele voltou, né? Eles estão buscando o White como o cara que, tipo, que consegue fazer as coisas que o nego achava que não conseguia.
É.
E o Bullet Club, ele nunca conseguiu vencer um evento de todo.
Bom, isso é verdade.
E, tipo, é a única staple. E ali que nunca conseguiu vencer. Quer dizer, tem o Suzuki, mas o Suzuki, tipo, desde 2012, muito dificilmente vai ter. Mas o Bullet Club tá ali, tem. E o Suzuki também não faz parte do Big Four, né? Ele
é.
Mas, digamos, um outsider mesmo.
É, então, cara, é interessante. Talvez, eu não sei, porque assim, putz, eu sei que o Naito, reinado do Naito, talvez tenha sido mais curto do que era pra ser. Não mais curto, mas teve menos conteúdo do que devia ter devido à pandemia e tal. E daí eles tentaram contar a história pro Evil. Mas eu acho Eles têm que. Eu acho que agora é a hora deles correrem com o Naito, sabe? Tipo, eu acho que agora é a hora de, tipo. Putz, deixa o belt nele, sabe? Inclusive porque, como o pessoal sempre falava, tipo, a vitória no main event de Tokyo Dome é uma das coisas mais protegidas ainda na New Japan, porque, né, tipo, desde o. Não lembro qual foi o. Não lembro se foi o Nakamura venceu o Tanahashi no main event de 2011, no Tokyo Dome, eu acho, né? Bem, enfim, desde. É? Ou
Puta,
foi.
não
Tanahashi
me lembro.
venceu o Kojima. Acho que foi o Tanahashi vencendo o
Não
Kojima,
teve
mas.
um main event, foi tipo Tanahashi e Muta 2011.
Só que eu acho que isso foi 2008.
Puta, então.
Não, eu acho que é. Enfim, tanto faz. Basicamente, tipo, cara, é o Tanahashi, certo? Tipo, talvez com o Nakamura aí, que agora eu esqueci, mas, tipo, já há muito tempo. Até porque daí você volta pra, tipo, a Wrestle Kingdom 1, que foi, tipo, Tenkoji contra o Chono e o Muto, tá ligado? Que, tipo, ok, aí a gente já pode desconsiderar. Mas, tipo, desde a época que o Gedo começou a bucar, né, que foi, tipo, 2011, vamos por aí, cara, Tanahashi e Okada. Né? Opa, né? Tipo, ninguém mais venceu o main event de Tokyo Dome. E o Okada teve que penar pra isso. Ele só venceu em 2016, né? Inclusive foi até legal que eles fizeram o. Né? Mesmo com esse retorno do Tanahashi, né? Que foi um main event de Tokyo Dome meio inesperado, né? Que não teve o Okada e tudo mais. Ainda foi o próprio Tanahashi, né? Então, cara, só o Tanahashi e o Okada fizeram isso até agora. E o
Aí,
Naito
o
fez
Naito.
isso. E o Naito foi o terceiro agora. Então,
E
tipo.
ele penou também, né? Tá desde
Perfeito.
2014.
Então, daí eu acho que eles estão com uma sequência legal, né? Tipo, talvez o Jay White possa vencer. Sim, porque ele já venceu a IWGP Title bem novo, inclusive, que né, algo bem protegido também e tal. Mas, cara, eu acho que faria mais sentido desse ponto de vista o Naito vencer. Faria sentido do ponto de vista dele ter a tal comemoração dele que ele tanto quer. E apesar que ele já teve no Jingle lá, que os caras soltaram fogo pra ele e tudo, mas que seja no Tokyo Dome também. E, cara, sem falar que eu acho que é hora dele ter um reinado que o pessoal queria ver. Tipo, eu sempre fui a favor do. Né? Tipo, eu sempre falei, cara, mesmo quando ele perdeu em 2018 por Okada, cara, achei justo, sabe? Não sei, será que foi uma decisão de booking boa ou ruim? Cara, não achei tão ruim. Eu achei que foi legal até. E achei que guardou, tornou o main event desse ano mais especial. Buildou isso, né? Essa frustração. Eu achei legal. Mas, e eu não me incomodava de falar, não, cara, pessoal, slow build e tal. Né? Todo mundo gosta de slow build, menos quando o favorito deles não vence o belt. É, né? Sempre assim. E daí eu pensei, beleza. Só que agora é a hora do Naito ter a title run que todo mundo quer que ele tenha. E tá querendo que ele tenha faz tempo. Eu acho que se agora os caras falassem, não, nosso Jay White vai vencer porque ele é um heel malvado. Sendo que a gente acabou de ter isso com o Evil. Cara, aí vai ser difícil de defender o Guedão, hein? E tipo, o pior é que eu não acho difícil o Jay White vencer essa match. Mas eu não acharia isso uma boa decisão,
É
não.
que qual que é o reinado dos sonhos do Naito pro Justi? Pro Justi é o Naito ficar com esse belt até tipo janeiro de 2022, tá ligado? Tipo, e
Janeiro de.
perde pro Okada,
Sim,
foda-se.
sim.
O Okada tem a vitória dele de novo, e foda-se.
Não,
Mas
exato.
daí.
Eu também. Não, eu também acho que, cara, pra mim, os caras podiam deixar esse belt. Até o fim do ano que vem, né? Como você falou, 2022.
Sim. Aí, tipo, daí o Okada volta vencendo um main event de Dome, tipo, é outro parte de booking mesmo, de, tipo,
Sim?
e tudo bem, tipo, eles têm lá,
Não, e realmente é
eles
uma.
têm o quarto main event deles, mas, tipo, faz sentido,
Sim?
não é, tipo, tipo, jogar agora.
Não, e realmente é legal, porque, como você falou, eu não tinha pensado nisso, porque 2019 já não teve, né? O Okada não estava no main event. E 2020 ele perdeu, né?
Sim.
E 2021 ele também não vai estar, que é o que a gente tá supondo, né? Daí os caras vão e tipo, o Okada vence o Naito agora, em janeiro agora, seria bem triste, mas daí já vão ser 3 anos, né? Pro cara que tava em todos os main events de Tokyo Dome desde 2015, né?
Sim. Que era pra ser desde 2013, né? Só que daí
Isso.
o Naito e.
Então eu acho que realmente seria muito bacana eles deixarem esse belt no Naitão e daí ele perde pro Okada em 2022.
É Tetsuya Naito, Bizarre Adventure.
Ah, não, você sabe que os caras do JoJo são muito mais escolados que o Naito, Jesus. Pelo menos até a parte 3, depois dá uma desandada, mas.
Ah, cara, eu tô gostando da parte 4, cara.
Não,
Tô
não, eu
nossa.
gosto, tipo, eu ainda curto, mas tipo, eu só não achei tão boa quanto a parte 2 ou 3.
Eu não sei se eu comentei com você que, tipo, o final da parte 3, tipo, acho que o último episódio que o Jill consegue a forma final lá com o sangue do Joseph fica meio estranho, tipo, tá parecendo um sapatão.
Não,
Mas
mas é assim, pode falar.
eu tô gostando da parte 4, cara. Eu só acho aquele Koichi meio chato, o
Ah,
baralho,
sim.
mas.
É, não, mas a metrosexualidade aumenta conforme você vai avançando nas partes do JoJo. É, mas, cara, é no fim da parte 3, né, que o Joseph prega aquela peça no Jotaro também? Na
Qual?
ambulância?
Ah, sim, que daí.
Muito bom, cara, melhor anime. Bom, sim, Justi, estamos falando de JoJo, então acho que.
Acho que podemos terminar o cast
É,
dessa edição
a gente pode terminar, porque eu
de
acho que
Lioness.
o Justi tem que dormir, porque ele é um homem trabalhador, diferente de mim.
É verdade.
Então, então, considerações finais, Justi, sobre o G1?
Cara, eu só ia falar pra. Ah, bom, na próxima edição a gente fala que você comentou que parece que teremos um membro do Lion Marks indo para o Japão em breve.
Temos
Mas.
que ver isso.
E. Cara, como disse, G1 sempre bom. G1, o gelo de G1 significa goto. Então, vambora.
Isso aí. É isso aí. O G do G1 é de Goto. E até a próxima.
Tchau.